relação
Ok.
ao ataque. Ai, fogo. Brutal.
Yeah.
Para mim, até hoje, foi a melhor etapa que vi e a melhor etapa do Froome. Foi uma coisa brutal mesmo.
Ah, é. Ah, pois. Isso, eu com vento lento também faço isso. Eu só não faço porque o vento lento é bué da caro. Por acaso, acho que não é muito caro. A tua mãe deve-te saber, mais ou menos. E devia ter feito aqui, tipo, uma espécie de apresentação formal. Só que ainda fiz.
Ah, pois.
Mas não faz mal.
Ah, isso tem piada, eu improviso na hora.
Não improviso na hora. Olha, mas uma cena, eu também não sei o nome deste podcast, isso faço chamar só podcast.
Epá, não, isso convinha ter assim um
Ah,
nome e até um genérico, não.
o nome do episódio. O nome do episódio devia, é. Isso eu já decidi. Eu não sei se concordas. Se não concordares, não faz mal, porque vai ser o nome do mesmo.
Fica mesmo.
Que é In Soviet Russia, Ball Kicks You.
Tá fixe, tá fixe. Fica bom.
E o nome do podcast nunca acho especial, se olhar. Podemos deixar para os ouvintes para
É, uma
decidir.
boa ideia, uma boa ideia.
E depois, claro, como isto não tem muitos ouvintes, ou não tem ouvintes,
E onde é que estás
ninguém
depois a
decide.
pensar em pôr isto?
SoundCloud,
SoundCloud? Yeah.
SoundCloud, yeah.
Mas é pá, estava a pensar, tipo, o que é que achas depois, por exemplo, criamos uma página no Facebook ou assim, para partilhar, pois isso era mais fácil.
Sim, uma página só para isto, pode-se fazer, isso também não custa nada.
Sim.
E não.
É que depois é mais fácil para os comentários e até para partilhar, e para chegar mais
A
pessoas, não sei.
única coisa que eu nem quero é tipo meter no Instagram e não sei o que
Não,
lá,
não,
e
isso
tipo
é.
andar atrás de pessoal e
Yeah.
hashtags e o cara assim, não tenho que baixar roupa essas cenas. Eu gosto de publicar isto e tipo, a mim não me importa que isto não tenha muitos seguidores, tipo, estás a perceber?
Sim,
É
yeah, é
mais
mais
uma cena
fazer
só
por.
para a gente.
Exatamente.
Se não gosto de olhar, que é tipo, é só para a gente, mas se os outros quiserem ouvir, podem ouvir e dizer o que quiserem e essas cenas
Boa,
assim.
boa.
Por isso, yeah, tá fixe. E pá, se olhar, isto pode ser o podcast Os Comentadores Madeirenses. Isto tem tudo, tem um gajo, um gajo do Conice do Porto, com sotaque do Conice, que vive no Contenido. Depois tem um gajo do Funchal meio velhão, que é do Sporting. E o outro, se dignar a aparecer, é um gajo do Funchal, mas menos velhão do que o outro e do Benfica.
Ai,
Mas
cara.
não é daqueles benfiquistas que.
Franks.
Não,
Não, aqueles que não ouvem.
ele é ferrenho do Benfica, só que
Ok.
ele não é avacalhador.
Pronto, ok. Ah, tá fixe.
Ele sabe a treta que é o Benfica às vezes.
Isso é bom, epá, às vezes falo com benfiquistas que os gajos só vêm verificar fora de fogo, também tenho.
E eles não se liga a essa gente doente. Há gajos do Sporting assim também.
Ah, e sabe todos os clubes, pô.
Tá fixe. É massa fazer uma cena. Vá. Olá a todos. Bem-vindos ao podcast number one. Somos os number one. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é Paulo Rodrigues. E sou do Funchal. Comigo hoje temos o Carlos.
Bom dia a
Bom
todos.
dia a todos.
Sou o Carlos Ornelas e sou do Canice.
És do Canice. Faz aí uma apresentação mais extensiva da tua
Mais
parte.
extensivo então. Olha, tenho 24 anos. Estou neste momento a tirar a licenciatura. Acabei agora o segundo ano em Engenharia de Proteção Civil. Para o ano acaba aquela porcaria, vamos lá ver o que é que acontece. Mais alguma coisa que devo dizer?
Não sei, as nossas seguidoras do sexo feminino podem querer saber se tu estás disponível ou não, não sei. Já que tens só 24 anos, pode ser que hajam para aí algumas cougars. Eu sou o Paulo Rodrigues e sou o palhaço e apresentador do grupo. Tenho 30 anos, sou enfermeiro e estou emigrado na Bélgica, que é provavelmente o clube, a equipa que vai vencer o campeonato do mundo. Oh, não concordas?
É um bom candidato,
É
por acaso
um bom candidato.
é um dos que eu tinha inicialmente previstos como candidato, é verdade.
E hoje o nosso tema, este primeiro podcast, é o tema do momento, que é o Mundial da Rússia. Quer dizer, para nós já não conta tanto, nós já fomos postos na rua, mas não vamos falar na mesma sobre isto, porque até que foi um. Está a ser um Mundial interessante. E É tal coisa, a gente foi um bocadinho a desilusão, a nossa desilusão de Portugal com uma equipa tão forte e depois de termos conquistado o Europeu da forma como conquistamos. Mas pronto.
Águas passadas.
Olha, mas antes de nós passar falarmos aqui do nosso tema principal, o que é que deu na cabeça fazer um podcast? Qual foi a tua motivação para tal? Eu sei que tu
Minha
foste
motivação.
praticamente obrigado por mim, inicialmente,
Ah,
mas
não foi obrigado, pá. Olha, quando tu me fizeste o convite, eu estava a dar um passeio de bicicleta, como sabes, mandei-te uma fotografia até.
sim.
Pá, inicialmente não estava assim muito convencido a fazer um podcast, não é? Uma coisa nova que eu tinha experimentado. Pá, mas depois, como era um tema que me interessava, fiquei convencido, não demorei muito tempo a ficar convencido, por acaso.
Nós também não estamos à espera. Eu não tenho muita vergonha de falar assim num podcast. Até não estou à espera que muita gente o ouça. Por isso não faz muito mal. Eu gosto de falar de futebol e já tive o Mundial todo a falar de futebol com o nosso locutor fantasma. Ele é como aquela personagem do Felizmente ao Luar, que nunca aparece, sabes?
Pá, eu li esse livro, mas já não lembro.
Tá bem, eu também não me lembro, mas eu sei que há lá um personagem, que é a personagem principal e que nunca aparece. Foi a única coisa que me lembrei
Ok.
do livro. O que se passa em concreto, eu esqueci-me. Mas é
Eu
fui.
até fui ver a peça. Um teatro.
Pô, altamente, caraças.
Não.
Nem queres falar sobre isso? Foi uma
Uma
experiência
grande seca.
traumatizante. Não, teatro português até é bom. Pessoal, vão ao teatro.
Não, eu por
Deixem
acaso
de ver
tenho.
futebol, vão ao teatro, caraças.
Os atores eram por acaso muito bons, mas não era um tema interessante para mim.
Ok. E porquê fazer um podcast sobre futebol? Em Portugal, futebol é mais que ir à missa. Quer dizer, acho que vai mais gente ao futebol do que à missa,
Sim,
com quase
sem
certeza.
dúvida.
E toda a gente sabe futebol, todos falam de futebol e todos se chateiam por causa de futebol. Então quando chega ao Mundial, há sempre aquelas conversas da seleção. É interessante, eu que para mim é hilariante. Eu não gosto de soar um pedaço, eu não gosto de soar, dar assim um ar de arrogante, mas às vezes é
Não,
uma.
mas às vezes
E para mim, eu comecei a me interessar pela parte mais tática do futebol, a estratégia. Para mim, quando tinha à volta de uns 12 anos, 13, comecei a jogar Championship Manager, Football Manager. E que sei que não se pode comparar muito essas coisas ao que se passa na realidade, mas por um lado
já dá para ter uma ideia
já dá para ter um.
básica de como é que as coisas
É
funcionam, acho.
como começamos a ver o futebol de outra forma. Eu acho que
Claro.
os pais de hoje em dia fazer um favor à humanidade, ao futuro do futebol português. Vocês veem os vossos filhos a jogar FIFA, pá, tirem-lhes o comando e metam-os num computador a jogar Championship Manager. Mas acho que até já
FM,
existe.
agora é FM.
Sim, o Football Manager. Mas acho que até agora já existe para uma aplicação disso para o telemóvel. Mas não é aquela do só meter os jogadores, tem que meter táticas e isso, que não pode ser fácil. Não concordas comigo?
Concordo plenamente. Eu por acaso também, como tu, também tive assim, eu comecei o meu interesse também foi assim pelo. Não cheguei a conhecer o CM. A minha altura foi já o Football Manager.
Quando eu jogava CM, tu acho que ainda usavas fraldas.
É capaz. Mas foi na altura do FM. Joguei muitos anos, mas já aqui há uns 3 ou 4 anos que não. Perdia muitas horas naquele jogo.
Pois, então, por isso é que nos últimos anos resolveste perder mais horas a jogar FIFA.
Yeah,
Porque
mas foi isso.
caso vocês não
Muita
saibam,
experiência.
vocês têm que pesquisar o Quarles na vossa PS, na PlayStation, lá na cena do PSN. E
PSN.
vocês vão ver que ele está lá na primeira divisão do FIFA.
Yeah, demora bem.
Olha, assim, de forma curta, eu cheguei à terceira divisão. Qual é o segredo para chegar à primeira divisão?
Muita dedicação, muitas horas a jogar FIFA e pouco sono, não estou a brincar.
E como é que consegues combinar isso com um curso de proteção civil?
Epá, como tenho aulas à noite, não é? Consigo conciliar bem. Normalmente jogo, por acaso no último mês fui à altura de frequências e isso, não, praticamente nem peguei no FIFA. Mas normalmente jogo assim, tiro uma hora, pá, ponho sempre ali um tempo limite. Normalmente uma hora, faço três ou quatro jogos e está feito. Mas tens de ser uma coisa, tens de ir jogando, não é? A maior parte do pessoal que eu conheço que está em divisões superiores jogam diariamente. Não é uma coisa de jogares agora tipo uma hora e daqui a uma semana voltas a jogar, perdes o hábito, não dá mesmo.
Ora, eu, por exemplo, eu cheguei à terceira divisão e pensei, caraças, agora vou tentar subir para a segunda divisão. Só que falta-me um jogo e eu com certeza que vou descer. Então, eu simplesmente parei de jogar Seasons. Eu não tenho outros modos de jogo. Agora eu dediquei-me a jogar a caminhada do Hunter.
Comecei, eu também já joguei essa. Não, eu não acabei, mas já estive a jogar e está muito fixe, por acaso. Muito fixe. Já tinha jogado o ano passado, ou não?
Eu tinha jogado, mas não cheguei ao fim o ano passado. Eu
Eu
não sei.
essa cheguei o ano passado ao fim. Cheguei. E este ano é a continuação, não
Este ano tem futebol feminino e tudo aquilo. Está interessante. Está fixe.
é? É verdade,
Eles põem
é
lá a irmã dele com 16 anos a jogar a titular na
E tu
seleção dos
fazes um
Estados
jogo.
Unidos. Tipo, e depois
Por acaso está
está
muito interessante.
perdendo 2-0, estão à espera que ela entre aos 75 minutos e que marque
E
3 golos
resolveu
e
o jogo.
vire, resolva o jogo. Tipo, são daquelas coisas que uma pequena de 16 anos. Não há pressão, tens tempo para crescer. Não te preocupes.
Mas por
Está
acaso
fixe.
acho que eles deram muita atenção ao detalhe. Está muito interessante esse modo de jogo, por acaso.
É tipo, eu não percebo nada da história. Porque salto sempre as cutscenes?
Ah, fogo, isso é que tem piada.
Não, a mim tem piada tipo marcar 4 ou 5 golos no jogo e fazer 6 ou 7 assistências.
Não, e por acaso também tem aquilo no. Não, no nível máximo de dificuldade, mas muito assim num. Tipo no penúltimo, uma coisa assim, que é para ser mais desafiante.
Ah, ok. Está fixe. Ok, pronto. Olha, vamos começar a falar sobre o Mundial. O que é que tu achas?
Sim, acho que sim, acho que. Boa ideia.
Então, não, curiosidades acerca deste Mundial. Bem, é a primeira vez, penso eu, é a primeira vez que o Mundial joga-se na Rússia.
Sempre à vontade.
É um país enorme. Epá, eles fizeram muitas novidades para este Mundial, a começar por uma nova bola. Parece que faz um. Ah, os gajos.
Os efeitos estranhos, não é?
Os efeitos não são estranhos, mas por exemplo, quando queres dar uma curva à bola, ela faz um. Não faz uma curva exagerada, mas vai direitinho. Parece que vai sempre à baliza.
Yeah,
Aquele gol do Nacho contra Portugal. Epá. A bola faz um efeito. Pronto, não quero me gabar outra vez, nem parecer arrogante, mas eu estava lá a ver o jogo. Eu pensei, eu no estádio, eu estava lá. Eu estava atrás da baliza do Patrício. Eu pensei que a bola ia para fora. Porque a bola faz um efeito tão grande. E depois bate no poste e entra. O gol do Quaresma também foi. O Quaresma já nos habituou a marcar aqueles golos,
É verdade, é verdade.
mas
Não, mas eu por acaso tenho visto, não sei se concordas, mas tenho visto vários golos em que a bola faz uns efeitos assim esquisitos e os guarda-redes têm tido algumas dificuldades. Ainda fui o último jogo contra o jogo da no Uruguai, não é? O guarda-redes dá. Parece que vai receber a bola de determinada
Ah,
maneira e
sim,
acaba por dar um grande frango.
Esse foi um Mbappé que rematou, não foi? Mas a bola, ele faz assim um remate um pedaço em folha seca. Tipo.
Não foi um Papa, foi o Griezmann.
Ou
Foi o
foi o
Griezmann.
Griezmann. Ele bate ali a bola, como o Cristiano Ronaldo
Pois é, verdade,
batia
é
antes.
verdade.
Mas tipo,
A bola vai para
a
um
bola.
lado e depois de repente começa um efeito para o lado inverso.
Mas o guarda-redes foi um pouco ingênuo nesse
Também é
gol.
verdade. Também é verdade.
Já vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar sobre os quartos de final.
Mas, se não me engano, já não é o primeiro Mundial, o europeu, em que. Penso que é mais nos últimos Mundiais. Em que a bola, os guarda-redes queixam-se sempre. Pronto, também eles também acabam por se querer defender, não é?
Sim.
Mas queixam-se sempre de que a bola faz efeitos estranhos ou
Ah,
coisas assim do género.
eu penso, isso eu lembro-me do Mundial 2002. Eu lembro aquela bola, se não me engano, foi Vernova ou o que era.
Eu lembro da bola, não lembro do nome.
Essa bola, eu lembro, eu jogava a bola às vezes com isso. Essa bola, se tu davas um remate, ela fazia um S e subia e descia. Essa bola que era um exagero. A bola que eles arranjaram a seguir para o Euro 2004 em Portugal era uma bola parecida. Só que eles não tinham costuras, eram os quadrados
Pois
eram
é, a
colados.
2004 foi um grande avanço tecnológico, se não me engano.
Mas essa bola. Ela não. E não sei, porque ela parecia tipo seca quando rematava. Ela fazia efeito, mas não era assim muito. Não era tanto. Não era, era mesmo uma diferença grande em relação à outra. Mas isto, claro. Pelo que vejo desta bola, eu não vejo. Eu acho que ela é melhor para passar, por exemplo. Passos longos e isso. E claro, um remate. E penso que muitas vezes havia jogadores que faziam. Tentavam bater um remate colocado com outras bolas. E a bola era demasiado afetada pelo vento ou. E esta
Pois
bola
também,
parece
pois.
que é mais estável quando é batida em jeito. Isso favorece os jogadores que têm mais técnica de remate e isso. Porque eu
Olha, por acaso eu tinha pensado nisso, mas é verdade, temos visto alguns gols de grande efeito neste Mundial.
pois, não é só agora mandar batatas para a frente e esperar que o vento
Sim,
altere a trajetória da
exatamente.
bola, como alguns jogadores faziam.
Sim, até temos visto vários golos com a Cuca, ainda no último jogo do Rússia, o Tcherichev marcou um golaço com a bola colocadíssima. E temos visto vários gols desses.
Pois, eu acho a bola um pouco. Favorece o espetáculo, claro.
Sim.
Outras alterações de regras também neste Mundial. Também
É
temos a
verdade.
inclusão de uma quarta
Da quarta.
substituição durante o prolongamento. Eu concordo plenamente com essa alteração.
Também
Isso
eu acho que foi uma boa medida.
é uma boa medida, mas acho que as equipas deviam ser agora com essa alteração, em vez de utilizar, como já vi, no último minuto do prolongamento para meter alguém só para bater um penalti.
Pois, isso
Utilizar
há sempre uma maneira de
essa substituição para
como
tentar vencer o
mudar o
jogo.
jogo, não é? Pois,
Tentar
exatamente.
vencer o jogo. Eu acho que a inclusão dessa substituição devia de ser acompanhada com a inclusão também do gol de ouro. Ou de reinclusão do gol de ouro ou do gol de prata, como havia
Gol de
no.
prata, sim. O gol de ouro, se calhar, acho que era um bocado agressivo agora,
Eu
depende.
penso, às vezes eu fico a pensar, às vezes, ah, é injusto as pessoas e equipas perderem nos penaltis. Eu assim, epá, e então é. Eu também acho, às vezes, nos penaltis, às vezes não
Ah,
podia ser
claro que
justo.
se deu um jogo nos penaltis, sim.
Eu acho mais justo haver a regra do gol de ouro e as equipas lutarem para marcar um gol em jogo
Exatamente.
normal. Ou o gol de prata. Agora,
Sim,
nesse.
até que vemos muito, dizemos que é injusto e não sei o quê, mas muitas vezes vemos as equipas a jogar para irem para os penaltis, não arriscam
Sim.
nada, bola para a frente, epá, ou ter posse de bola só para não perder a bola e deixa o tempo passar.
Outra das. Agora, há uma coisa que eu não sei, e não sei se tu também sabes isso. Quando no prolongamento se o guarda-redes lesiona, se há ainda uma substituição só para o guarda-redes, mas eu ouvi
Penso
qualquer
que não.
coisa. Eu penso, ainda também não tenho a certeza. Mas pronto, não vamos falar de coisas que nós não sabemos.
É melhor não. Temos de arranjar um especialista em arbitragem.
Ah, vamos. E a grande novidade deste Mundial é mesmo o vídeo árbitro. Fui,
Sem dúvida.
como tu já sabes, testado em várias ligas nesta última temporada. E foi assim um pouco. Eu vi tipo, a notícia, mesmo pouco tempo antes de começar o Mundial, a notícia que eles iam incluir o vídeo árbitro no Mundial. O Goal Line Technology. O Goal Line Technology parece que está a funcionar perfeitamente.
Sim,
Aliás,
isso
é.
até já foi implementado há vários anos em Inglaterra e noutros países, se não me engano. Até
E.
mesmo em Portugal, acho que na Taça da Liga, ou uma competição assim qualquer do género, na final, penso que isto também já foi utilizado.
Eu acho isso muito bem. Eles deviam de inventar uma coisa do mesmo género para os foros de jogo. Só naquela, uma sugestão.
Pois, isso.
Mas
Opa,
apesar de.
mas isso não é fácil.
Não é fácil, mas. No FIFA eles conseguem fazer, portanto deviam de conseguir fazer também na realidade. Claro, o vídeo árbitro. O problema do vídeo árbitro, como nós sabemos, e como nós vamos falar de alguns jogos que foram decididos em que o vídeo árbitro teve muita influência. O vídeo
Sim,
árbitro, apesar de favorecer, dar a oportunidade ao árbitro rever a
o
jogada,
lance.
o lance, continua a ser um conceito que é alvo da subjetividade, é alvo da opinião do árbitro e continua a ser. As pessoas antes, quando. Porque nós vemos, em Portugal, eu já não ligo nada a esses programas, mas há aqueles programas que têm
Já.
uma pessoa de cada clube e eles veem o
Sim.
mesmo penalti 5, 6, 7 vezes seguidas e ficam lá todos, veem em câmara lenta, em câmara normal, de vários ângulos e continuam na mesma a discutir. É penalti, não é
Exatamente.
penalti. As pessoas, não sei porquê, pensavam, é, o vídeo-árbitro vai entrar. Já não, vai haver discussões por causa de penaltis e cartões e não sei o quê. Acho que foi um pedaço. Epá,
Epá, acaba
ingênuo.
por ter estatística. Sim, é
Vi um
verdade.
pouco ingênuo. Porque agora ainda há mais razão para discutir. Quer dizer, isto também é uma coisa nova, não é?
relativamente recente assim, pá, em Portugal foi só implementado este ano, por exemplo.
Uma coisa que a mim me faz confusão com o VideoArbitro é o facto de. É o facto de ser dada a oportunidade aos jogadores de rodear o árbitro enquanto. Isso, é agora.
Sim, pois, percebo perfeitamente e não concordo que seja possível.
Eu penso
E
que deviam ser tomadas algumas medidas no sentido de. No sentido de punir as equipas e os jogadores e os treinadores que façam isso. Mas.
Concordo. É que fazem uma pressão ali ao árbitro, que é uma, pá, não é brincadeira. Ele já tem que estar com a pressão de que vai ter aquela decisão, pode ou não mudar o rumo do jogo. E depois leva com 10 ou 20 gajos em cima. A
Claro.
pressionar, nada fácil.
E depois, como nós vamos falar daqui a pouco, vai. Há situações de agressão, situações de falta que determinada equipa ou determinado jogador acaba na mesma por ser impune. Não, não impune, mas com uma punição que não é adequada e
Mais leve,
mais leve.
exato.
E que não vai de acordo com as regras do jogo. Eu penso que eles têm muitas ilações a tirar acerca deste Mundial. E principalmente em relação a Portugal, não é para dizer que não é para arranjar desculpas, mas eu penso que Portugal foi, em algumas coisas, prejudicado, também noutras, se calhar, beneficiado pelo
Sim,
VideoArbitro.
mas se calhar a decisão mais. Aquela decisão do golo. Estás a pensar mais nessa, não é? O
Do
golo do Irão.
penalti do Irão.
O
Isso
penalti do
não
Irão,
é
pois.
penalti em lado nenhum. Isso.
Exato.
E o árbitro só marcou o penalti porque o árbitro, ao longo do jogo, cometeu vários erros. Mas já falamos sobre isso, ok? Não, vamos brigar daqui a pedaço sobre isso.
Ei, pai.
Ok, antes do Mundial, já falamos. Antes do Mundial, que expectativas, os grandes candidatos ao Mundial? Nós temos tem os oito. As oito equipas que são cabeças de lista. Primeiro a começar pelo anfitrião, a Rússia, que à partida não era tido como um grande favorito.
Sim,
Depois
sim. Eu,
tínhamos
aliás, eu por acaso pensava que só iam passar da fase de grupos e iam logo a vir. Isso era o que eu pensava.
Depois tinha o campeão do mundo, a Alemanha, Portugal, a Bélgica, a Croácia, Polónia, o Brasil,
E a França?
e a França. A Argentina não estava no. Não, porque a
Argentina.
Croácia, que era a primeira cabeça de lista, estava no
Pois é
grupo.
verdade, é verdade.
E à partida eram esses os grandes candidatos. Apontavam-se três equipas que toda a gente se. Pode-se fazer, tem tantos jogadores, pode-se fazer duas ou três equipas competitivas para participar neste Mundial. E eram a França, a Alemanha e o Brasil. E é verdade, se tem equipas
Sim,
com
as
muita
equipas
qualidade.
não.
E depois havia aquelas equipas que corriam atrás, que era
Sim, a
Portugal,
Espanha,
a
ou
Espanha.
disseste a Espanha? Não. Pois, Portugal, Espanha, Inglaterra, se calhar, não sei.
Era assim, e a Bélgica
E a
falava-se,
Bélgica,
a
exatamente.
Croácia, pois. Para nós fizemos um percurso imaculado na qualificação, exceto aquele primeiro jogo com a Suíça, em que o Ronaldo não jogou e em que o
Pois
William
é.
também, se calhar, não devia ter jogado. Já foi há 2 anos, mas pronto. Mas lá, vencemos os jogos todos, menos esse. A Suíça passou com os mesmos pontos que nós, mas com a diferença de golos inferior. E chegamos à convocatória para o Mundial. Tipo, eu acho que Portugal tem muita qualidade a nível de jogadores. Nós tínhamos claro, o melhor jogador do mundo, mas e é para onde, por exemplo, eu quando falo aqui com alguém, diz, Portugal é só o Ronaldo, Portugal é só o Ronaldo. E ainda bem, eu dizia sempre, ainda bem que vocês pensam assim. Nós temos jogadores de grande qualidade.
Eu acho que Portugal hoje em dia tem melhores jogadores do que tinha aqui há uns 4 anos, por exemplo,
Oh, sim.
no Mundial anterior.
No Euro anterior, eu penso que Portugal está mais forte, em teoria, está mais qualidade, tem mais qualidade individual do que tinha há 2 anos atrás, no
Sim,
Inter.
e acho que
Pois.
sobretudo uma das grandes diferenças é que tinhas mais jogadores em forma. Não sei se,
Sim,
pelo menos para determinadas posições.
sim, porque na altura pareceu-me. Os jogadores. E não sei, essas coisas. Nós criamos sempre grandes expectativas para a nossa seleção. Se calhar, principalmente depois do Euro 2004, começamos a criar expectativas um bocadinho irrealistas, às tantas, não sei. O
Sim,
Scolari,
sim.
lembro-me na altura, o Scolari irritava-me ouvi-lo dizer: ah, Portugal não é o Brasil, pô. Portugal não tem assim muito jogar tão bom. Ele não dizia isso assim, mas pronto, ele dizia isso lá da forma como ele tinha que dizer. Que era para dizer o que o brasileiro muitas vezes diz, que é Portugal é uma merda. Pronto. Mas eu nunca concordei com isso. E hoje em dia nós temos grandes jogadores. E só não, eu vou começar a falar um bocadinho da convocatória. E tipo, claro, aos guarda-redes, Beto, António Lopes, Rui Patrício, sem problemas. O Rui Patrício e o António Lopes são os guarda-redes da mesma categoria. O problema, o Rui Patrício, claro que tem muito mais experiência, sendo titular da seleção, por isso
Sim, obviamente.
tem prioridade.
Fui campeão europeu.
Pois é, e o Beto com a sua experiência também
Quer
faz
dizer,
parte.
para dizer a verdade, foram todos campeões europeus. O que eu queria dizer é que o
Sim.
Rapatista foi campeão europeu enquanto titular, não é?
E foi uma das peças vitais para
Sim,
conquistarmos
sem
o
dúvida.
europeu. Depois, na defesa, aí é que eu fiquei com. Porque nós já temos defesas de idade avançada.
É verdade.
E quando eu vejo, por exemplo, o Pepe, claro, não há discussão. O Pepe para mim ainda é um dos melhores centrais do mundo.
Não só é dos melhores centrais do mundo, como é dos melhores jogadores da seleção. E é
Pois.
sempre em todos os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, é sempre aquele jogador que se destaca.
Pois. E dá aquela estabilidade defensiva e
Sim.
pronto. Eu penso. Eu não havia discussão. Mas quando eu vejo o José Fonte a ser convocado, um jogador que só tem menos um ano que o Pepe, ou seja, tem 34 anos. Transferiu-se este ano para a China, jogou pouco e num
Esse
campeonato
foi o
pouco
grande problema.
competitivo. E depois é um pouco. Ah, quando eu vejo a convocatória e vejo que é convocado um jogador nestas condições, quando tem o Rolando, que nem é, não é convocado, e faz ele fez uma grande temporada no Marselha, lutaram pelo campeonato francês, chegaram à final da Liga Europa e não é convocado. São convocados os jogadores como o José Fonte e o Bruno Alves. Em que é que se baseiam? Porquê é que não é dada uma oportunidade a outros jogadores? Pois o Ruben
Não,
Dias
isto
é.
depois acaba por ser uma mensagem pessimista para aqueles jogadores que trabalham bem durante a época e querem uma oportunidade e não a têm porque há outros jogadores que acabam por ser os favoritos. Não, não vale a pena dizermos que não,
Pois.
mas é verdade.
Os favoritos, eu até sobre aquele ponto de vista, há quem possa argumentar, porque eles estão habituados a jogar uns com os outros e os jogadores da seleção encontram-se pouco durante a época
Sim.
e eles têm rotinas e não sei o quê. Mas, sinceramente, qual é a rotina que o Bruno Alves tem na seleção? Ele tem vindo assim convocado. Ele tem vindo assim
Já não
convocado, mas
joga na
raramente
seleção
joga.
lançada. Pois é,
A
eu.
última vez que eu me lembro de vê-lo jogar na seleção foi num jogo amigável. Antes do Euro 2016, contra a Inglaterra, em que ele jogou o quê? Um quarto de hora, e depois deu um golpe de karaté lá no Harry Kane, acho que foi, e levou vermelho
Acho que sim.
direto. Eu tipo, opá, jogadores destes, e posso ir buscar outros tretelo, caraças. Com todo o respeito pelo
Tem
Bruno,
poucos.
e estou exagerando, mas o Bruno Alves. Bruno Alves, para mim,
A
é.
verdade é esta, o Bruno Alves já deu muito a Portugal.
Sim,
Foi
sim.
nos melhores anos dele fazia uma grande dupla com o Pepe.
Sim. Na altura
Sim.
do 2008, 2010,
Sim,
essa
exatamente
altura
para aí.
Bruno Alves estava em forma, mas isso foi há 8 anos atrás.
É verdade.
E depois tem, claro, a perspectiva para o futuro, que é o Ruben Dias, que é um bom jogador, embora ainda seja muito faltoso, mas eu acredito que sim, que vai ser um grande central da nossa
Sim, e acho
seleção.
que a chamada dele foi mais numa de já dar a conhecer o Mundial, perceber também que tipo
Claro.
de jogador que temos ali, também conhecer já os jogadores que estão, falar com os jogadores mais experientes. E acho que foi muito boa a chamada dele.
E também, só queria fazer um parênteses em relação aos centrais. Eu e o Diogo, nós fazíamos sempre algumas brincadeiras e falávamos um pouco do. Quem é que nós gostávamos com a seleção? E um bom dia que eu dei-me ao trabalho, perdi umas 3 ou 4 horas, a fazer uma tabela com 25 centrais portugueses, os que considero que são os melhores. Quer dizer, tinha este, o Bruno Alves, o
Não
Pepe.
enviaste isso para o Fernando Santos?
Opa, eu presumo que eles já têm essa informação toda. Eu tinha o Ruben Dias, tinha o Bro Pepe, tinha estes todos. Depois tinha o Rolando, tinha o Ruben Veiga, o Luís Neto, o Paulo Oliveira, o André Pinto, todos os centrais portugueses que possam passar pela cabeça. Acho que até o Miguel Vítor eu meti na lista. E eu fui ver. E se eu fôssemos ver, do seu ponto de vista estatístico, o central fez a melhor temporada foi o Rolando. Mas de longe. De longe, distribuição, cortes, desarmes, menos faltas, menos cartões, foi o jogador que fez a melhor temporada. E por incrível que pareça, o gajo que ficou em segundo lugar, pronto, é o Pepe, mas o Pepe, claro, que o nível de duelos aéreos e essas coisas o Pepe domina, mas em terceiro lugar, do ponto de vista estatístico, quem apareceu-me lá foi um gajo que ninguém gosta e não percebo porquê, que é o Paulo Oliveira. Para mim é um bom central. Não é um super central, mas ele é o central português que faz. Que é no mundo é o central português que é menos ultrapassado.
Não, não sabia disso.
Não, é no 1 para 1 é o central português que ganha mais vezes no 1 para 1 em desarme. E é o mesmo. Ele em cada 5 vezes que tentam ultrapassá-lo, ele desarma 4. Enquanto que o Pepe, isto, a comparar com o Pepe é o melhor central, um dos melhores centrais do mundo,
Sim, acaba por ser uma boa referência.
em cada 5 vezes tentam ultrapassar o Pepe, ele é ultrapassado 2, uma faz falta e corta 2. Que é uma diferença grande. O Paulo Oliveira é o jogador menos faltoso e o Rolando, isto é à par do Rolando, são os dois jogadores menos, os dois centrais menos faltosos em Portugal. Agora, em que o Paulo Oliveira, claro que não é um jogador perfeito, e a única coisa em que ele perde em relação. Não a todos, mas em relação. Mas ele perde em relação, por exemplo, ao Rolando e ao Pepe, é o facto de não ser um grande distribuidor de bola. Mas, e não sei se isso tem a ver com a equipa onde ele joga, que é uma equipa assim de mais
Pois, às
baixo
vezes tem a
nível.
ver com o tipo de jogo da equipa, verdade?
Pois, ele faz muitos alívios, ele é o central que faz mais alívios, mas é um central que tem mais bloqueios, tem mais sucesso no desarme, a nível de passe. Ele tem a percentagem de passe um pouco mais baixa, mas também não é nada, ele não perde assim tantas bolas, ou não põe a defesa em perigo, assim. Pois são coisas que quem se dá ao trabalho de ver as estatísticas às vezes fica assim um pouco.
Como é que este gajo não está? Como é que
Como
este
é que
jogador
este
não.
jogador. Mas é mais gritante no caso do Rolando, porque a época que ele fez estava aí para. Estava
Eu
para
penso
toda a
que foi
gente ver.
uma surpresa para a maior parte das pessoas, a não inclusão do Rolando.
Eu acho que a grande surpresa foi mesmo a inclusão do Bruno Alves.
Pois, sim,
Aqui,
desse ponto de vista.
sob um ponto de vista de jogo, ele fez um jogo amigável, nem me lembro contra quem foi, e jogou mesmo. Não é jogar mal, mas. Ele já não tem pedalada para a seleção,
Não,
ele já não consegue acompanhar o jogo. Desculpa, tenho aqui uma aguinha, tenho às vezes que. Não gosto de falar muito.
hidratação.
Hidratação. Hydration. Hydration is very important. Do not forget to drink your water. 1.5 liter per day.
Este momento foi patrocinado por
Água da parede. É mais barato. Ok.
água del caño.
Água del cano. Isso é a versão. Isso é em Portugal diz isso assim, que é para parecer que vem de Itália. Pronto, opa, e essa expectativa. A convocatória de Portugal, pronto, claro. Tirando essa coisa dos centrais, eu acho que o resto era tudo discutível.
Sim, há uma outra
Era
outro jogador.
difícil. Era difícil a lesão do. A lesão do Danilo
Daniel Pereira, sim.
acabou por fragilizar um pouco a nossa seleção. Porque ainda sabes, as pessoas não têm noção. Em Portugal jogam dois dos melhores meios defensivos do planeta. É que tanto o Danilo como o William encaixavam numa equipa, qualquer equipa de grande calibre europeu. E as pessoas não têm noção disso. O William, as pessoas pensam que é ali um sungamonga, que está ali a dormir.
Epá, mas acho que quem via este europeu percebeu que tínhamos ali um grande jogo.
Sim, o primeiro jogo contra a Espanha, e eu estava lá a ver o jogo, e não sei se o pessoal pode até dizer, ah, eu já não ouço este podcast, porque este gajo. vai estar aqui a dizer coisas que não deve. Eu achei que ele jogou mal contra a Espanha. Não no sentido. Eu achei que ele não batalhou o suficiente no meio-campo. Mas ele não perdeu uma bola que fosse, mas eu achei que ele não batalhou. Por exemplo, bolas pelo ar. Ele tinha o Iniesta ao lado dele. O Iniesta saltava por cima dele e ganhava-lhe a bola. Eu disse, como é que isto é possível? E ele tem o quê? Tem pelo menos mais uns 2 metros a mais de altura do que o Iniesta, sei lá.
Sim, o Iniesta não é propriamente, pode dizer baixo, não é propriamente um jogador que salte.
Mas era aquela coisa. É o que às vezes aponta. O William tem um problema dos grandes jogadores. Mesmo grandes jogadores de grande qualidade. É como o Vitor Bahia também tinha. Que eles sabem que são bons. Se eu fosse como o Danilo é bom jogador, mas às vezes parece que ele não sabe que é bom jogador, então dá aquela cena de esforçar-se mais, estás a ver?
Sim, sim. O Danilo é aquele gajo que nunca dá aquele jogador que nunca dá uma bola como perdida. Tem uma raça, uma coisa
de... Agora tu vês o William. O Sakana sabe que é bom jogador. E o problema é esse, porque ele... E vou ganhar esta bola de qualquer forma. E tenho classe, não sei o quê. E contra a Espanha. Eu estava lá. Ai, que preto do caralho, não sei o quê. Que é aquelas coisas que não se deve dizer no estádio. Começa toda a gente a olhar para ti. Desculpem. Só naquela. E pronto, opa, mas vi isso. Era a mesma questão de... Na disputa de bola. Ele deixava... Pois, mas a nível de qualidade... Penso, e gostava... As pessoas pegassem quais são os melhores meios defensivos do mundo e dissessem: ok, quem é que é melhor que o William e que o Dani? É um exercício para as pessoas aí em casa.
É uma boa resposta.
Tentem fazer isso.
Vão chover nomes.
E penso que as pessoas tentarem fazer isso vão começar a fumegar pelas orelhas.
E basta ver, basta olharmos para os jogos que houveram neste europeu e neste Mundial, aliás, e já onde temos aqui grandes seleções, e se calhar não há, só aqui já vemos que não há muitos melhores do que o William Carvalho.
Pois, porque é que, e isto é uma coisa, Portugal, porque é que Portugal e a Espanha e o Brasil e a França continuam a jogar com 2 centrais? Com 4-4-3 ou com 4-4-2 e as outras equipas não jogam com 3 centrais, porque as outras equipas, por exemplo a Bélgica, não tem um meio defensivo, mesmo defensivo de qualidade, ou a Inglaterra também não. A Inglaterra tem aquele Henderson, que é mais
John Henderson, sim, Liverpool.
Joga mais à frente.
Sim, eles não têm próprio, quer dizer, o único que vejo, mas também não tem feito essa posição, o Eric Dier, mas acho que tem jogado mais a central.
Pois. Mas o Eric Dier, sinceramente, acho que não se pode pôr no mesmo nível que o...
Não, claro, mas pronto, é um jogador que joga nessa posição.
Exato. As grandes novidades da nossa seleção este ano, em relação ao europeu, foram mais no ataque. No meio-campo também tínhamos o Manuel Fernandes, mas foi para comatar a lesão do Danilo. E ainda houve a discussão entre o Manuel Fernandes e o Ruben Neves.
Ruben Neves,
Eu penso que o Fernando Santos se calhar até queria convocar o Ruben Neves, mas como o Ruben Neves jogou na segunda divisão de Inglaterra esta época, apesar de ser a segunda divisão mais competitiva.
Estamos a falar de uma... É verdade, e é uma segunda divisão que é mais competitiva que muitas primeiras divisões periféricas.
Exato. Mas eu penso que ele viu a grande época que o Manuel Fernandes fez e penso na polivalência do Manuel Fernandes.
Sim, é um jogador que desempenha todas as posições do meio campo.
Mas, só um parênteses, nem o Manuel Fernandes, nem o Adrian, nem o Ruben Neves, nem outros jogadores, nem o André Gomes, fazem o mesmo que o Danilo faz. O que o Danilo faz são poucos jogadores no mundo que fazem. Por isso, compensar o Danilo é muito complicado. Eu até arrisco-me a dizer, às tantas, e o Ruben Neves ou o Manuel Fernandes iam na mesma Mundial. E se fosse o Danilo, ele ia sacrificar um dos centrais para levar o Danilo.
Sim, também acredito que fizesse isso.
Porque... E penso que o Bruno Alves não ia. E até era uma coisa que eu achava bem. As outras grandes novidades são a inclusão também do Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, o Gelson e o André Silva, que são jogadores que participam pela primeira vez numa fase final de uma grande competição.
Sim, são jogadores que têm feito parte de seleções jovens.
E tem evoluído muito bem. E
Exatamente.
tem. E o caso do Gonçalo Guedes é um jogador que esta época voltou a mostrar. Mas apesar de ter um papel muito. Ter que estar limitado a um papel muito específico numa equipa para ser preponderante. Porque nós vimos os jogos em que ele aposta extremo. Ou não tem.
Ele é extremo, não. É um jogador mediano.
É,
Médio.
pois. Não é jogador de seleção. Para a
Não,
seleção
não.
portuguesa. Porque ele não tem aquela. Ele não tem aquele toque de bola, ele não tem a coisa de ver o tempo, ele quer entrar sempre pelas costas e se ele não tem espaço nas costas para a desmarcação é
Sim, ele
complicado
é um
até
jogador que
para ele.
não é aquele extremo que vá à linha e cruzar. Não sabe fazer isso.
E como já que estamos a falar da seleção, vamos começar a falar, não, a falar nos grupos, vamos começar a falar já pelo grupo B, que é o grupo da nossa seleção.
Sim.
Estamos, claro, ficamos num grupo com a Espanha e com o
É verdade.
Marrocos e o Irão, e o primeiro jogo foi logo. Um jogo complicadíssimo contra a Espanha. E quais eram as tuas expectativas para esse primeiro jogo?
Pá, eu muito sinceramente, tinha quase certeza que Portugal não ia ganhar o jogo, não é?
Que
Tinha a
ia ganhar o
esperança.
jogo?
Tinha quase certeza que não ia ganhar.
Ah, oh, ok.
Pronto. Tinha a esperança que empatassem contra a Espanha, porque já vi Portugal fazer bons jogos contra, não só contra a Espanha, como contra grandes seleções.
Eu sinceramente achava que. Em condições normais, nós devíamos ter ganho a Espanha. Aliás, mesmo antes de ver o jogo, penso que a nossa equipa também. Não, a equipa da Espanha eu acho um pouco sobrevalorizada. Claro que eles têm grandes jogadores. Até se tu fores ver no FIFA, aquilo é também de nojo ver aquela equipa. Aquilo, aqui está tudo para cima do 35, pá. Até
É,
faz impressão.
não. Não, e tu olhas para os suplentes e ui.
Claro, e comparando isso com a equipa de Portugal. Mas na realidade. Tu vês a Espanha, e principalmente esta Espanha do Lopetegui barra Hierro,
Sim.
é uma Espanha que faz-me lembrar o Porto de há uns anos atrás, quando o Lopetegui estava no Porto, precisamente. E tu, como melhor que ninguém, deves-te lembrar dessa altura.
Ah, pá, lembro perfeitamente que era uma equipa que não sabia atacar. Era passar a bola para o lado
E foi o que a Espanha fez o
Mas a
Euro de
verdade é que
altura.
assim, ele estava a fazer esse esquema no Porto com jogadores que não estavam habituados àquele tipo de jogo. Nesta Espanha, nós temos aqui jogadores que fazem este tipo de jogo já desde as camadas jovens e alguns clubes em Espanha têm esse modelo de jogo. Acaba por ser um bocado diferente. Mas sim, concordo que é um modelo de jogo muito desinteressante às vezes. Às vezes dá
E
para.
esse primeiro jogo contra Portugal, eu vi e Portugal tinha, claro, eu penso que Portugal tinha tudo para ganhar esse jogo. Só não ganharam porque houve ali uns momentos, por exemplo, o primeiro gol da Espanha, até o próprio o Diego Costa diz que faz falta sobre o Pepe. Isso é um.
Sim.
Pois, claro, nós também tivemos sorte porque o De Gea pensou que o Ronaldo tinha um remate fraquinho e afinal, ups, é mais forte do que estava à espera.
Ah, este é do pé esquerdo. Dá para defender
Oh,
bem.
sim. Mas, opá, e depois o terceiro gol da Espanha, que é um gol, como nós estávamos a falar nisso, belo efeito, mas eu tenho a sensação, porque eu também jogo a bola, não é? Que se eu tivesse aquele tempo todo para rematar, também conseguia colocar a bola ali bem colocadinha e bem encostada ao poste.
Mas com aquela força?
Eu não. Mas
Ah?
no FIFA conseguia, de certeza. Não, o que eu quero dizer é que a bola. O Nacho recebe a bola e tem tempo. Aliás, ele não recebe a bola. A bola vai ali
Primeira.
a rolar direitinha para o pé dele. E ninguém. Mas a bola vai devagarinho, não vai assim com força nem nada. Ninguém no meio campo sai a compensar e a fechar. E quando eu digo ninguém, e estou a falar do Bruno Fernandes, que fez um Mundial horrível, na minha opinião.
Sim, por acaso estava à espera de
As
mais, mas já não
expectativas,
estava.
principalmente comparando as expectativas que eu tinha em relação a ele para este Mundial. Pois é, a grande época que ele fez no Sporting. Ele não houve.
Aliás, olha, não sei se sabes, mas ele foi considerado o melhor jogador da Liga NOS do ano passado. Deve
Olha!
passar.
Olha, eu concordo. Opa. Ele não digo que levou o Sporting às costas, porque isso não é bem assim, mas ele deu uma dinâmica à equipa e eu até Até acho que ele. Não sei as coisas que aconteceram no Sporting que tiveram influência na prestação dele, ou se ele estava muito nervoso de estar no Mundial, também pode ter sido isso.
Às vezes também.
Mas nesse jogo, ele não foi propriamente um muito mau jogo dele. Mas ele tem culpa nesse golo, porque ele vai a passo tentar fechar o espaço do Nacho. Ele primeiro distrai-se, ele só vê o Nacho alguma hora, e quando o vê, nem corre para ir fechar o. Porque ele pensou, ah, ele não vai meter golo dali. A verdade é que ele meteu, eu fui relativamente de longe. E depois, claro, eles marcam um golo num livre que é uma falha na defesa do fundo, que é a tal coisa. Quando se joga contra o Chinchanchon de 1,5 m, normalmente, como tens quase 2 m de altura, normalmente consegues ganhar-lhe tudo, mas quando aparece do Diego Costa pelas costas, a história é outra.
Pois
Depois houve aquele jogo com o Marrocos.
é. É verdade. É um jogo que eu, epá, eu já falei contigo, eu já falei com várias pessoas, um jogo que Portugal ganhou e que acho que merecia perder.
Houve. Eu acho que. A primeira memória que eu tenho de ver a seleção foi em 96, no Europeu, 96, na Inglaterra. E eu não me lembro de ver a seleção jogar tão mal como nesse jogo. A gente nem conseguiu fazer 2 passos seguidos.
Okay,
Era muito mal. E depois tu vias o Fernando Santos. E nunca vi o Fernando Santos tão irritado como nesse jogo. Ele levanta-se e está lá. E depois, claro, o que ele disse a seguir no final do jogo. Mas também, pronto. A seguir a isso foi um europeu contra o Irão e até contra o Uruguai. E até não jogámos assim tão mal. Mas esse jogo foi mesmo
sim.
horrível.
Foi. Acho que toda a gente concorda que foi o pior jogo da seleção neste campeonato do mundo.
Para mim foi o pior jogo da seleção desde que o Fernando
Apesar de Portugal
Santos.
ter ganho.
Sim. E diga-se de passagem. Aquilo foi um golo. É um bom golo do Cristiano Ronaldo, mas a partir daí, praticamente, tirando aquela que o Guedes falha, que eu ainda não sei como. Logo na primeira parte, pouco depois do primeiro golo. Depois, logo a seguir a isso, nem tivemos grandes oportunidades de golo. Depois o jogo com o Irão, e aí é que. Ora, é daqueles jogos que. É daqueles jogos que irrita,
Mas é daqueles jogos a que nós já estamos habituados, que é sofrer todo minuto.
hein? Sim. Mas. E não vou dizer nada sobre o Carlos Queiroz, porque. Pronto, o
Sim, é
Carlos
melhor
Queiroz.
não.
É melhor. Nem sequer é preciso entrar por aí.
É melhor não, é
É
melhor
melhor
não.
se
Mas
cingir o
vamos
futebol.
começar aqui a guerra e tal, e os problemas.
Mas tipo, eu não compreendo. Por exemplo, e vou falar só do árbitro. Porque. Portugal, aquele jogo, o Coréia já marcou um grande golo, nós atacámos mais, eles fizeram, okay, tiveram 2 ou 3 oportunidades de golo, apesar de eles serem um gajo lutador, e isso aqui é uma equipa fraca, não se pode estar a.
Sim, é uma equipa que vale pela coesão mais do que pela qualidade dos jogadores,
E
não
pela atitude que eles têm,
é?
que
Sim, exatamente.
o Ronaldo falha com o penalti.
É
Também um
verdade.
pouco, não sei, sobre a pressão, não sei. E depois tem. Primeiro a situação da agressão do Cristiano Ronaldo. E o que aqui para mim não é agressão nenhuma. Ele está a correr, opa, ele matou o braço à frente, como qualquer um faz. A coisa que agora, com o vídeo árbitro, e era a tal coisa que estamos a falar agora. Se alguém. Se eles estiverem com atenção, nada passa despercebido. Está tudo sobre câmaras e nada passa despercebido à equipa da arbitragem. O que é que isto vai criar? É que o jogo esteja sempre a parar. E aí depois, claro, as decisões, como nós estávamos a dizer, são todas subjetivas. E o árbitro diz, ok, o Cristiano Ronaldo faz ali uma agressão. Ok. Então, eu vou-lhe dar cartão amarelo. E isso não é só nas regras, o que é que diz? Agressão.
Pois, se é agressão ou tentativa de agressão, acho que é isso que está escrito para lá,
Ok.
é
Vermelho
cartão vermelho.
direto.
Pois.
Mas isso aconteceu noutros jogos, e ainda já não lembro agora precisamente qual foi a equipa e qual foi o jogador, mas houve também uma equipa importante e um jogador importante, que uma situação parecida, penso que até foi o Piqué, foi ao mesmo tempo o Piqué, faz uma entrada a 2 pés, aliás, 2 entradas a 2 pés, na primeira entrada nem sequer toca na bola, o árbitro marca a falta e avisa, e depois, 5 minutos depois, faz o mesmo tipo de entrada e o árbitro dá-lhe amarelo. E o jogador do Marrocos está ilusionado. E tipo, ok. E tipo, a gente vai. Há aqui algumas influências assim um pouco esquisitas. E pronto, ok, acabamos por passar. Por causa daquele penalti que não é penalti, acabamos por passar em segundo lugar. E isso acabou por ter influência no tipo de.
Direta não só naquele jogo, mas mais no tipo de no quadro, na
Sim.
parte do quadro em que ficamos, né? Porque ele fica
Até porque a Espanha, se formos ver, também foi beneficiada no jogo deles pelo vídeo árbitro para ir para o quadro. Acabou por. Claro, não vamos estar aqui a alegar esse tipo de coisas, cá, tipo, esse tipo de influências, até porque não temos provas para isso. E quando não temos provas para afirmar essas coisas, é um pedaço estúpido. Estamos aqui a fazer teorias da conspiração, mas pronto, acabamos por ficar em segundo lugar por diferença de golos e ir bater a uma pool com tinha mais cabeças de série, equipas mais fortes. O nosso adversário veio do grupo A. Onde estavam o Uruguai, a Rússia, a Arábia Saudita e o Egito. O que é que tu achavas deste grupo? Eu tinha grandes expectativas acerca do Egito, mas.
Pois, né? Mas o facto do Salah estar lesionado tirou logo as expectativas para o gajo.
É incrível como a ideia que temos de um jogador pode alterar, pode influenciar. A ideia que temos em relação à seleção, e eu acho que é um pedaço do mesmo efeito que tem o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa neste momento.
Sim.
Aliás, enquanto ele estiver lá, e é daquelas coisas, enquanto ele estiver lá, os holofotes estão todos virados para ele. E isso, por um lado, é bom, por outro, não é. Mas no caso do Egito, eu notei os jogos em que ele entrou, ele não estava mesmo em condições de jogar. Na minha opinião. E o Egito, como equipa, tirando ele, não é nada. Aliás, eles até não convocaram, por exemplo, o Hassan do Braga, que
Pois é, verdade.
foi dos melhores a seguir ao Salah. Aliás, o Salah foi o melhor marcador da qualificação. E ele foi o jogador que fez mais assistências para o Salah, para a qualificação. Porque ele é tipo aquela espécie de falso 9, sabes?
Sim.
E pronto, olha, esse grupo, a grande surpresa, acabou por ser a Rússia. Eu fiquei surpreendido.
A
Principalmente.
Rússia, pois, também, sinceramente, não, eu estava à espera que tenham, epá, como a Arábia Saudita e o Egito, pensei que iam fazer grandes mundiais, o Egito depois da lesão do Salah, mas não estava à espera que a Rússia fizesse um.
Eu até tinha a ideia. Isto é, pois, é o efeito do Salah. Porque eu até tinha a ideia que o Egito ia fazer uma melhor campanha do que o Uruguai, e que iam ganhar o Uruguai, mas claro, não aconteceu. Bom, e quando cheguei à Rússia, no dia que cheguei à Rússia para ver, cheguei no dia em que abriu o Mundial e não vi o jogo com a Arábia Saudita. Nós chegamos lá tarde, era o quê? 10 da noite, e a primeira coisa que o jogo já tinha acabado, e a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos comer, chegamos lá um café. Ou um restaurante, sabe? Que era uma coisa meio improvisada, os russos são meio marados nisso, mas pronto. E tinha um ecrã grande não, tinha em todas as paredes do restaurante tinha uma televisão enorme, tipo aquelas que só passa lá, onde é que eles arranjam aquilo, as tantas a fabricar lá, não sei. Coisas enormes e pronto, ok, e estava em todas as quatro televisões estava a dar lá o resumo do jogo. E eu vi aquela Rússia a jogar, eles pareciam homens possessos, aquela que estavam mesmo. E que uma equipa motivada. E a jogar até. Não estavam a jogar mau futebol. Claro que isto era contra a Arábia Saudita,
Sim, história é outra.
mas eles não estavam a jogar mau futebol. A Arábia Saudita, como podemos dizer já, são metade da equipa da seleção da Arábia Saudita são jogadores, futuros jogadores do Jorge Jesus. Portanto. Parece que é a melhor equipa da Arábia Saudita, yeah. Vamos ver. Preciso ter cuidado com o minuto 88. É um momento
Posso
crítico de
daqui a
cada jogo.
4 anos a Arábia Saudita surpreende, nunca se sabe.
Vamos ver. O Jorge Jesus vai naturalizar ali uns brasileiros. Adaptar os gajos a meio defensivo e a defesa esquerda, que é o que falta.
É capaz.
Mas pronto, olha, Uruguai. Apesar de ter tido exibições assim um pouco tremidas contra a Arábia Saudita e contra o Egito, acabou por conseguir 3 vitórias em 3 jogos.
Não é verdade. Não, mas o Uruguai tem uma equipa muito, muito coisa e com aquele espírito sul-americano de nunca dar um golpe perdido.
É porque o Egito e a Arábia Saudita também eram equipas um pouco defensivas. E penso que o Uruguai tem mais dificuldade contra essas equipas que se fecham.
Tem.
Porque eles
Eu vi.
fazem isso aos outros, que foram o que nos fizeram a nós a seguir nos oitavos de final. Depois, o grupo C, tínhamos, claro, os grandes favoritos da França. A Dinamarca, que faz uma.
Este grupo era, olhando assim a primeiro para este grupo, nós dizíamos, opa, isto é França e mais três, os outros
Exato.
vão estar entre si, mas claro que a Dinamarca acaba por ser, se calhar, o mais
A
favorito.
Austrália. E quando vi ali o Tim Cahill. O Tim Cahill. Oh, como é que é o nome dele? É Cahill? Mas como é que é o primeiro nome dele?
É, Tim, acho que é Tim,
É
quer
Tim Cahill. Isso não é
é.
da Inglaterra. Oh, bem, não interessa. Quando vejo lá o gajo, eu pensei. Oh, o que é que este gajo faz aqui? E pensei que ele já não jogava a bola. A sério, ele tem quase
Tem
40 anos.
38 anos.
E não sei se ele jogou neste Mundial, mas pronto, a Austrália era.
Ele acho que entrou para aí para fazer uns minutos só, no último jogo em que já estavam fora do Mundial.
A equipa que me deu mais pena neste grupo foi mesmo o Peru. O Peru, para mim, eles foram. Claro, é uma equipa que. Mesmo aquele sul-americano, um jogo de estar-se desgarrado, ir para a frente, mas era a equipa mais existente neste grupo. Até que eles fazem um bom jogo contra a Dinamarca e perdem, na minha opinião, injustamente contra a Dinamarca.
Não vi esse jogo.
Foi um jogo um pouco mau em que eles atacaram. Olha, um grande jogo do Carrilho. Estava a ser um jogador muito influente lá, mas. Pois, claro, no último jogo do grupo C, a Dinamarca parece que faz lá aquele pacto com a França e pronto, nós vamos jogar para o empate. Que eu acho.
Foi o único jogo em que aconteceu isso, mas pronto.
Não foi o único, hein?
Não.
Mas é a tal coisa.
Mais um.
Era daqueles jogos em que diziam, ok, estão os 12 eliminados. Depois no grupo D tínhamos um grupo também com equipas.
Este grupo era interessante.
Era um grupo muito
Assim.
interessante. Tu podes fazer as honras, podes falar deste grupo.
Posso falar deste grupo? Epá, olha, assim, à primeira vista, aquela seleção que se calhar considerava a favorita a passar em primeiro era a Croácia, e o que acabou por acontecer. Porque a Argentina, sinceramente, não tinha grandes esperanças do que tem, para já, pela dificuldade que tiveram em se qualificar para este Mundial.
Exatamente.
E depois, por algumas coisas que aconteceram ainda antes do Mundial. E, epá, não estava assim, não tinha grandes expectativas para esta Argentina para passar em primeiro. Mas olhando para a Nigéria e a Islândia, pronto, se calhar a Argentina vai passar em segundo. E por acaso foi o que aconteceu. Em relação à Nigéria, estava à espera que fosse um pouco melhor, muito sinceramente. E a Islândia também. Depois do europeu que fizeram, não sei o que é que acham, mas eu por acaso estava à espera que a Islândia fizesse mais alguma coisa.
Esse é o problema da Islândia, é o que eu acho. É que já não é segredo para ninguém, já está ali o que é que eles vão
Também é
fazer.
verdade.
E claro, estas equipas assim, aquilo resultou uma vez, mas pronto, a partir do momento que se percebe que são. Aliás, na qualificação parece que a Holanda não conseguiu perceber isso, apesar de ter jogado com os gajos duas vezes.
Sim, eles ficaram em primeiro do grupo, a
Pois.
Islândia.
E. Opá, mas já não é segredo, eles. São batalhadores, mas os jogadores deles não caminham para novos e são opa, e não são tão assim tão dotados tecnicamente.
Não, isso aí nunca. Se calhar o que tu tens mais dotado tecnicamente é o Sigurdsson, um deles.
É
Mas
o
acho que tem
único.
vários Sigurdsson, pronto, o que joga a médio.
É o Gylfi
Eu
Sigurdsson.
fiz Sigurdsson,
E pronto, e tinha grandes expectativas para a Nigéria, mas pronto, era uma equipa taticamente muito desorganizada. Apesar o que compensava era que, por exemplo, e comparar com outra equipa africana que também fez um bom Mundial, foi o Senegal. A Nigéria, eu já acho até fisicamente, a nível de corrida, resistência, pareciam até ainda melhores que o Senegal, mas o meio-campo, apesar de ter um jogador com grande qualidade, que é o John Obi Mikel. Aliás, era o que safava a equipa, era ter o John Obi Mikel ali, porque ele compensava um pouco a loucura dos outros a atacar e a ir para a frente. Mas pronto, acabou por passar a Croácia em primeiro, merecido, apesar de não ter feito assim jogos de grande qualidade, mas mereceram passar.
Sim, e fizeram um grande jogo contra a Argentina.
contra a Argentina fizeram um grande jogo. Mas a seguir, depois, contra a Islândia e contra a Nigéria, o primeiro jogo, eu vi o jogo todo. Eu achei, sinceramente, a Nigéria merecia passar, merecia ganhar esse jogo. Pronto, acabaram por não conseguir, mas.
Eu acho que a Croácia, não sei se concordas, mas eu acho que a Croácia tem vindo decrescendo de forma. Eles começaram muito bem e agora nos últimos dois jogos foram dois empates, foram penaltis.
Os melhores jogadores deles também não caminham para novos.
Também é verdade, verdade. E alguns dos jogadores vêm de épocas longas.
O Perisic. O Perisic é um jogador que
Grande.
nota-se o cansaço.
Sim.
Em comparação com o Europeu, ele não tem aquele arranque como tinha, mas pronto, continua a ser um jogador muito perigoso e batalhador.
Claro, claro.
E o Mandzukic também não está em grande forma. Ele também não teve uma época. Ele teve uma época em que ele jogava, depois não jogava, depois não jogava
Meio esquerdo.
jogava a meio de esquerda em vez de jogar a ponta de lança. Era assim, foi uma época um pouco aos altos e baixos para ele. Mas pronto, ele tem um jogador que fez uma grande época e por isso teve a titularidade no primeiro jogo, que é o Kramaric, que aliás marcou um gol ontem,
É
anteontem,
verdade, contra a Rússia.
contra a Rússia. Mas em jogar com o Kramaric quer dizer que tu vais pôr o Rakitic e o
Modric lá
Modric
atrás.
lá atrás,
Exatamente.
que é o que eles não sabem fazer, nenhum deles faz isso. E há
Mas
depois.
eu percebo o porquê de estarem naquele jogo lá atrás.
Não,
Porque já
mas
sabiam que a Rússia ia estar muito
claro.
num bloco muito baixo, fazia sentido que aquele jogador. Mas
E eles
sim,
queriam ter o Kramaric para jogar entre linhas lá à frente.
exatamente.
Mas não resultou porque a Rússia, quando pressionava alto, eles não tinham a construção de jogo no meio campo. Apesar da Rússia. É a Rússia pressiona alto, mas não. Como neste jogo contra a Croácia. Eles pressionaram alto, mas deixavam sempre um buraco no meio campo.
Sim.
E o Modric o que é que fazia? Encostava-se à linha, em vez de vir buscar a bola ao meio, ou o Rakitic, a mesma coisa. Havia ali. Não havia rotinas para fazer aquilo. E se o treinador. Não sei se. Isto é um pouco falar sem saber, mas o treinador se calhar devia dizer ao jogador: olha, então tem aqui este espaço, porque é que tu vais para a linha jogar? Não sei o quê. Mas agora ainda sei como é que é essa coisa de andar a falar tipo com um dos melhores médios do mundo a dizer: olha, estás a jogar bué da mal, pá, tu és
E
burro.
estamos a falar de um jogador que tu não precisas estar a dizer que vai para aqui ou para ali.
Exato.
Ele entra
Aliás,
em campo e sabe o que é que faz.
se o treinador começa a dizer isso para ele, eu gajo às
Ui!
tantas. Deve ser o meu capitão de equipe. Mas pronto, eles lá passaram em primeiro lugar. Um grande jogo contra a Argentina. Aliás, um grande jogo contra a Argentina porque eles puseram o Brozovic nas costas
Pois
do
é.
Modric e do Rakitic. Isso fez a
Verdade.
diferença porque o Modric a partir daí pode jogar à vontade.
Sim, tanto o Modric como o Rakitic, quando são jogadores que têm liberdade, são jogadores que destroem qualquer equipa.
Exato, exato. Mas claro, é tal coisa. Foi um pouco também como aconteceu em Portugal. Vamos pôr o Guedes a jogar ou não, depois da grande época que ele fez. E o Kramaric é a mesma situação. E vamos, ele faz uma grande época no Hoffenheim, vamos pô-lo a jogar ou não vamos pô-lo. É tal coisa. Grupo E é o grupo do Brasil e da Suíça e da Sérvia, que eu sinceramente fiquei surpreendido de vê-los chegar ao Mundial, e da Costa
A
Rica.
Sérvia também, também, por acaso.
Apesar de ter bons jogadores, hein?
A Sérvia tem bons jogadores, só que eu acho, não tenho aqui os dados, mas eu acho que eles já não vão uma fase final no Campeonato do Mundo da Europa já há algum tempo.
Olha,
Que tem falhado.
eu não me quero arriscar a dizer que é do tempo em que era a Sérvia e Montenegro ou que é do tempo em que era a Jugoslávia, mas. Não, isso
Não
se calhar estou a
sei.
dizer aqui uma aberração qualquer, mas.
Não sei, não
A
sei.
Sérvia. A partir do momento em que as nações dos Balcãs se separaram, eu penso que a Sérvia, a Croácia passou a ter muito mais sucesso do que a Sérvia e essas equipas assim. Um grupo, claro, a expectativa era o Brasil ser o vencedor do grupo.
Passar em primeiro, claro, exatamente.
Confirmou-se. A Suécia voltou a confirmar, apesar de ter achado que eles fizeram uma excelente qualificação, aliás, no grupo de Portugal.
É verdade.
Qualificaram-se em segundo lugar, com mais pontos que muitas equipas que qualificaram-se em primeiro lugar nos outros grupos. E pronto, chegam ali ao Mundial até com expectativas e podia-se dizer que eram estes dois que iam passar em primeiro lugar. Acabou por se confirmar. Apesar da Sérvia ter dado uma boa réplica. E a Costa Rica, claramente, Rica um pouco a qualidade.
É, Costa Rica tu tens um bom guarda-redes, um bom organizador de jogo e o resto anda tudo atrás.
É o Brian Ruiz.
Pois.
Tá. Mas já não tem. E é por isso que ele vai. Não estou a ser como é que eu não suporto aquilo. Ele já está mesmo.
Já é um jogador que está na fase descendente da carreira.
Exato, exatamente. E ele não é assim tão velho, mas.
Não, mas às vezes há jogadores que chegam ali aos 30, 30. Pá, nós temos o Ronaldo que está com 33 e está no pico de forma já há tantos anos, mas a maior parte dos jogadores chegam ali aos 30, 31 e já estão numa fase descendente.
Tu notas que ele já não consegue. Eu lembro-me. A primeira vez que vi o Brian Ruiz a jogar foi quando ele jogava no Twente, na Holanda. Ou foi contra o Benfica ou foi contra o Sporting. Já não me lembro. Ah, pá, mas esse gajo pegava na bola e fintava toda a gente. Pá. Era uma coisa. Tipo, eu achei, este gajo. Depois,
claro. E aqui há um. Penso, não foi aqui, há 4 anos no Mundial que a Costa Rica fez um grande Mundial e ele
sim,
também.
Sim. E o Navas. O Navas,
principalmente. Navas, exatamente. Foi a partir
ele
daí.
Ele fez um grande Mundial, mas já também na fase. Já estava a começar aquela fase descendente. Aliás, após esses 2 anos ou 1 ano após o Mundial, ele vem para o Sporting. Mas já não é o mesmo Brian Ruiz que era antes. Depois, o grupo F, que era o grupo da Alemanha.
Ah, pois é. A grande Alemanha. Este grupo ficou ao contrário. Não sei se concordem.
Não, porque eu achava.
Olhando para a classificação.
Eu até achava que a Suécia tinha. Porque esta Suécia. E pronto, o pessoal fala: ah, a grande ausência do Mundial, o Ibrahimovic. E só para dar aqui um asterisco, uma nota, uma de rodapé. Isto foi o Zlatan, aquele jogador, quando abre a boca, tu sabes que o gajo vai dizer que alguma coisa com piada. Mas enfim, a única. É daquelas coisas que eu sei. Porque ele irrita um pouco. Ele primeiro, depois do europeu, diz: ah, eu vou desistir da seleção porque já acabou a minha coisa na seleção. Ele deu a entender que a equipa não era boa o suficiente. Não sei
sim,
o quê.
Foi difícil também entender.
Apesar de na seleção já ter alguns jogadores que um ano antes tinham sido campeões da Europa de sub-20, isto é preciso não esquecer, contra Portugal.
É sub-21.
Sub-21, sim. E fizeram. E que não demonstraram a capacidade. Claro, são jogadores jovens, não tinham demonstrado a sua capacidade total. Então ele achou bem, eu vou sair da seleção, depois acabou por ter aquela lesão, fui para os Estados Unidos e quando a Suécia consegue se qualificar depois daquele jogo com a Itália, a primeira coisa que tu ouves que os jornalistas vão fazer é entrevistar o Zlatan e perguntam: ah, então Zlatan, o que é que achas do Mundial? E ele diz logo: eu gostava de ir ao Mundial.
Pois é.
Quer dizer, agora eu quero voltar à seleção. E tipo, eu achei muito bem que ele não tivesse sido convocado, sinceramente.
Sim, também. Porque... Aliás, o facto de ele renunciar, a partir do momento em que renuncias à seleção e foi da maneira como renunciou, não é? Como, o Messi também, já sabemos que renunciou, mas foi depois de uma.
Uma
de um
derrota
jogo
pesada.
Sim, foi diferente. O Ibrahimovic foi pensado. Foi uma coisa pensada, com calma. E depois de tudo o que aconteceu, dizer que se quer participar no Mundial, eu não achei bem.
E
de forma
também,
como.
foi a única coisa que o Zlatan disse que me chateou foi esse tipo de coisas. Ele está na seleção da Suécia, mas as pessoas não se devem esquecer que ele não é sueco, que ele é bósnio.
Ah,
E nota-se um pedaço disso. Ele está na Suécia, sou da Suécia, mas ele tem mesmo aquela coisa de ser sueco, ele está lá porque lhe convém. Se calhar indo para a Bósnia tem uma equipa de qualidade, ele se calhar devia ter considerado isso na altura, em vez de ir para a Suécia. Quando ele escolheu a Suécia, tinha lá o Larsson e tal, mas a Bósnia agora tem o Pjanic e esses gajos assim, e o Dzeko. Se calhar era fazer uma boa dupla de ataque com o Dzeko. Ele não considerou isso na altura, ele achou: ah, a Bósnia está na guerra, está tudo destruído e não sequer vou para lá. Mas pronto, olha. Mas pronto. Depois tínhamos o México com várias caras conhecidas do nosso futebol
É verdade.
e com o Lozano, que é um jogador em ascensão, um jogador de
Por
grande
acaso,
qualidade.
eu já tinha ouvido falar muito do Lozano, mas ainda não tinha visto jogar, mas fiquei surpreendido.
Ele fez uma grande época no PSV.
Pois, mas é como siga a Liga Holandesa, ainda não tinha visto.
E penso que muito pouca gente, exceto os holandeses, seguem a Liga Holandesa.
Sim, é capaz. Epá, eu acho que até uma liga. Tens ali alguns jogos muito abertos, não sei o quê, é capaz de ser interessante de seguir, mas. Não.
Depois tem a República da Coreia
É
e
verdade,
a
Coreia do
Alemanha.
Sul.
A Alemanha, claro, que já tinham capacidade para fazer três equipas de grande qualidade. E eu acho que o problema foi mesmo esse. Eles tinham demasiados jogadores para escolher. E
Sim.
o Joachim Löw vai para o Mundial com os jogadores do meio-campo todos iguais, exceto o Toni Kroos. O Toni Kroos, pronto, é aquele gajo diferente.
Mas eu acho que não podemos falar aqui da Alemanha sem nos esquecermos da ausência do Leroy Sané.
De quem? Desculpa.
Leroy Sané, do City.
Sim. Oh, sim.
Foi provavelmente dos melhores jogadores da Liga Inglesa. Penso que o top 5 da Liga Inglesa este ano. Um
Sim,
jogador
sim,
que
sim.
desequilibra, faz gols, assistências e não vai ao Mundial.
Rapaz, e depois nota-se em vários jogos que era necessário aquele gajo ali dentro
Pois é.
para rebentar um pedaço em aquelas linhas. E claro, ele leva o Royce. E tipo, eu gosto muito do Royce. Mas, opa, ele nunca vai ser o jogador que eles
Pá, mas eu
esperavam
acho
aos
que
anos
aquelas
atrás.
lesões que ele teve.
É com muita pena, é, pois. Mas.
Sim, é um jogador que também gosto bastante, mas eu acho que as lesões que ele teve estragaram a carreira.
Pois e não percebo. E disse várias vezes ao Diogo, quando falava com ele no WhatsApp, que esta Alemanha parece que está feita só para jogar os jogos grandes. E penso que ele achou que a fase de grupos ia ser trigo limpo. E quando deu-se por si, estava a levar 2-0 da República da Coreia.
Quer
Mas quando se pede, quando tens uma equipa a jogar em bloco baixo, tu tens uma equipa com qualidade da Alemanha e tu vês, já vais jogar contra uma equipa que joga em bloco baixo, metes a equipa toda lá metida a meio dos jogadores adversários e depois o Boateng corre com a bola nos pés quase até à área adversária. É claro que quando perdes a bola tu vais levar um contra-ataque, nem sequer é preciso muitos jogadores no contra-ataque, vais estar em inferioridade numérica e é isso que
Claro,
acontecia. Porque acontecia muitas vezes. E, pois, ele mudou o colega dele de central. O primeiro tinha o Hummels, depois meteu o Rüdiger, depois no outro jogo já não sei quem é que o meteu, mas não sei se pôs o Hummels outra vez. Mas não fazia diferença, porque era um gajo para 3 ou 4. E, porque os alas da Alemanha também, os defesas laterais também sobem todos. O Kimmich parece que eles não têm extremo direito, então metia o Kimmich a fazer o corredor inteiro. Do lado esquerdo era o Hector, também subia o lado esquerdo quase todo, mas notava-se, a Alemanha, a nível da construção, não estava preparada para batalhar com os adversários. E depois, claro,
Sim.
contra a República da Coreia, é que a República da Coreia não é uma equipa nada de especial. Defenderam e meteram contra-ataque, porque é fácil meter contra-ataques na Alemanha. E eu acho bem que a Alemanha não tivesse passado a fase de grupos, e vou dizer porquê, porque. Se eles tivessem passado a fase de grupos, por exemplo, no lugar do México, apanhavam o Brasil. O Brasil mesmo. Quer dizer, pronto, o Brasil não sei. Mas imagina que apanhavam tipo uma equipa tipo a Suíça ou uma equipa que estivesse mais em forma. Epá, eles. Se fossem atacar desta forma, ia-lhes acontecer o que eles fizeram ao Brasil no Mundial anterior, que era levar uma goleada.
Sim, é bem capaz de acontecer uma coisa do género.
Porque eles jogavam todos desorientados. Era uma equipa que eles tentavam e notava-se que eles tentavam, mas estavam perdidos em campo. O meio campo não funcionava. Aquele meio campo simplesmente não funcionava. E os comentadores aqui na Bélgica às vezes também são um pouco maus. E eles estavam lá a dizer: Ei, Toni Kroos está a fazer um péssimo mundial. Mas claro, com a equipa a jogar assim toda.
Eu acho que o Toni Kroos até foi dos melhores jogadores, se não mesmo o melhor da Alemanha.
Pois. Aquele gol que ele marca contra a Suécia é espetacular. É um grande gol, mas pronto. Olha, a Alemanha em último lugar do grupo, depois perder com a Coreia.
Isto foi, não sei se concordas, mas penso que foi a maior surpresa da fase de grupos.
Oh, sim, sem dúvida alguma. Nem tanto pelos resultados, até pode acontecer, tipo, ter azar, estás a perceber? Mas
Sim.
mesmo a qualidade do jogo da Alemanha,
Não, foi péssimo.
a nível. Só. Não fui. Péssima, mas a organização do jogo foi péssima. Eles tentavam fazer coisas, por simplesmente as ideias dele não resultavam, porque eles tinham as ideias erradas. completamente erradas. E eles pensaram, o primeiro jogo, bem, isto foi a equipa mais difícil, foi o México. As outras nós vamos conseguir ganhar. E conseguiram ganhar a Suécia, com muito esforço. E contra a Coreia, pronto, é uma equipa de menos qualidade, mas foi, era mais. Foi, correu mais do que eles e defendeu muito. E meteu-lhes dois golos no final do jogo em contra-ataque. É a tal coisa. Grupo G. Temos duas equipas claramente favoritas, que é a Bélgica e a Inglaterra. Depois a Tunísia e o Panamá. Pronto, ali um pouco a fazer o número. A Tunísia foi para mim uma grande desilusão também. Não sei
Pois,
se
eu também,
concordas.
eu concordo que por acaso estava no início do Mundial, tinha visto jogos, alguns dos jogos que eles fizeram, um contra Portugal em que empatam, se não me engano, tiveram perder 2-0 e empataram,
Exato.
e contra a Espanha também conseguiram empatar, ou sofreram um gol mesmo lá no final,
Sofreram um
uma
gol
coisa
no final,
assim.
mas podiam ter ganho o jogo.
E pá, eu vi uma seleção que podia fazer ali coisas interessantes contra a Bélgica e a Inglaterra, mas não, não aconteceu.
Não, eu penso que chegou lá e a coisa de estar no Mundial. E não sei se sabes uma curiosidade acerca da Tunísia. A Tunísia qualificou-se assim um pedacinho à rasca para o Mundial. Porque nos primeiros jogos eles tinham outros jogadores. A meio da qualificação, eles resolveram naturalizar um monte de jogadores que tinham dupla nacionalidade, tunisinos e franceses, e que tinham muitos deles até jogaram pelas camadas jovens da seleção
Da
francesa.
França.
Pois claro, a França tem tanto para onde escolher que não precisava deles para nada, então e pronto, a Tunísia acabou conseguir qualificar-se e ter boas perspectivas. O Panamá, claro, com aquela história, tem a história da qualificação assim um pouco maluca.
Contra os Estados Unidos.
Sim, mas pronto, é uma equipa que luta muito, mas é, a nível de qualidade técnica e tática. Olha, eles taticamente tentavam defender bem, mas atacar era muito complicado para eles. E claro, a Inglaterra e a Bélgica, claramente duas seleções com qualidade superior em relação às outras e passaram sem alguma facilidade. Também fazendo aquele último jogo que não foi tão
Tenho
vergonhoso.
pena que fosse o último jogo, se fosse o primeiro.
Pois,
Seria muito mais
olha,
interessante.
pode ser que seja a final,
É verdade.
até pode ser que seja a final. Pois o grupo H, e é um grupo aqui, também houve outra grande surpresa, que foi a Polónia. É muito, para mim foi a pior equipa neste Mundial, sinceramente. Principalmente em relação às expectativas que se tinha em relação a ela.
E o Senegal também, o facto de não ter passado, também foi uma surpresa.
Pois,
Estava à espera que...
tu sabes porque é que o Senegal não passou.
Pois, é por causa daquela regra fantástica dos cartões amarelos que alguém inventou.
Porque o Senegal para mim foi a melhor equipa deste grupo.
Pá, entre o Senegal e a Colômbia, sim, é capaz de ser, sim,
O
penso que sim.
Senegal para mim fez um. Opa. Contra a Polónia jogaram foi um jogo fantástico. Contra o Japão lá teve sorte de fazer um empate, conseguir empatar o jogo. E com o Senegal teve muito mais oportunidades e foi tal coisa, foi a inexperiência de alguns jogadores deles. Mas abre boas perspectivas e espero que este treinador continue a fazer este trabalho, que é o Ali Cissé. Está a fazer um grande trabalho com esta equipa. Ele analisou muito bem os adversários e eu consegui pôr a equipa a jogar um jogo muito dinâmico, ofensivo, pressão alta, mas claro, não é tanto pela, eles têm jogadores de grande qualidade e às vezes perdem-se um pouco nos momentos do jogo. Era mais aquela coisa, eles queriam jogar sempre, 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 sempre com um ritmo alto, mas é difícil aguentar isso o jogo todo.
Mas pode ser que com a experiência deste Mundial melhore,
Sim,
melhorem.
eu penso que para mim a melhor seleção africana, sem dúvida, o Senegal.
Sim.
E depois o Japão, equipa muito bem organizada taticamente. E para mim mereceu passar. E a Colômbia, claro, com muita qualidade, mas. Não
Ficou um
sei.
bocado aquém.
Sim, mas principalmente no jogo com a Inglaterra, eu achei a Colômbia uma equipa muito sensível, não achas? Uma equipa.
Eu por acaso não vi esse jogo da Colômbia contra a Inglaterra.
Eles
Isso foi o jogo que foi resolvido no prolongamento? Ou não foi? Foi.
foi penaltis ou foi a
Ou foi
prolongamento?
penaltis? Pois é isso, é verdade.
Mas já nem me lembro. Vamos ver. Tá, temos aqui as tuas tabelinhas que tu mandaste. Claro, foi em penaltis.
Foi
Foi em
penaltis.
penaltis. Mas tipo,
Sim, é verdade que a Inglaterra finalmente ultrapassou o drama dos penaltis, não é? Neste jogo.
Nossa, o drama dos penaltis. Se a próxima vez que jogarem contra Portugal tomar os penaltis, vão perder na mesma.
Vai aparecer lá o Ricardo, fantasma.
A convocatória de última hora, porque falta um jogo com a Inglaterra, vamos convocar o Ricardo. A
Começa logo outra vez.
Mas a Colômbia, claro que estava. Tem ali, eu penso que 25% do James Rodriguez, e isso também tem alguma influência.
Sim. Ele não jogou contra a Inglaterra, estava lesionado. Isso acabou por.
E finalmente o Falcão na equipa.
É verdade.
Depois de tantas vezes a tentar, eu acho que finalmente consegui, mas já achei um.
Já não é o mesmo Falcão.
Já não é o mesmo Falcão que estava no Porto e no Atlético de Madrid, infelizmente, mas continua a ser um grande jogador.
Sem dúvida. Mas olha, houve um jogador que me surpreendeu. Não é que já não o conhecesse, mas o Quintero fez um Mundial muito interessante, por acaso.
Pois,
Dos jogos que vi.
e agora quem fala que eu vá para o Real Madrid?
Opa,
E
não
penso que é um
acredito.
pouco exagerado, mas.
Ele é um jogador que pode ir para boas equipas na Europa, mas para o Real não.
Mas
Acho que não.
por
Estou passando.
alguma razão,
Pelo menos por enquanto.
nunca consegui vingar no Porto.
Também é verdade. Mas ele teve no Porto numa altura em que as coisas não estavam fáceis.
Se calhar deviam tentar agora outra vez.
Pois não sei. Só depende do que é que o Sérgio Conceição queira. Mas eu acho que ele só termina o contrato no final deste ano. Quando, o empréstimo, aliás.
Ah, sim, porque é até o final da época na Argentina, se calhar.
Exatamente.
Ok. Então pronto, então chegamos aqui ao final. Com a Colômbia e o Japão a passarem, o Japão a passar, a Colômbia a passar, depois assim de umas vitórias, acho que também foi uma vitória um pouco à queima-roupa contra a Polónia, penso eu, ou foi, já nem me lembro,
A Colômbia e Polónia.
já nem me lembro, ah não, acabaram por vencer por 3-0, estou aqui a dizer
Ah,
barbaridade outra vez,
pois é, foi, é verdade.
eles ganharam foi contra o Japão um pouco à tangente.
Sim.
Mas pronto, eles perderam com o Japão, desculpa. Ganharam o Senegal,
Ah, pois é, vem,
venceram ao
exato.
Senegal um gol de canto do Mina. Num jogo em que o Senegal. Pronto, é tal coisa. Dá um pouco de pena ao Senegal, mas pronto, não faz mal. Então acabou por. Chegamos agora aos oitavos de final. Logo com. À partida, parecia que ia ser um grande jogo. Foi um grande jogo. Mas não assim muito bem jogado, que era o França a Argentina. Viste o jogo?
Sim. Pá, não vi o jogo todo, vi só algumas partes. Mas do que vi, foi de facto um jogo muito aberto, muitas oportunidades. Não foi um jogo muito bem jogado.
Não.
Não foi.
Não, não.
Mas
Yeah, diz, desculpa.
não, mas dos jogos que houve do Mundial, se calhar foi aquele que houve mais espetáculo, pelo menos até agora. 4-3 só pelo resultado. E pelas oportunidades
Eu vi a luta da Argentina. Ou seja, os jogadores lutam e eles tentaram melhor. Mas
de gol.
eu não percebo porque é que o Dybala não joga, porque é que o Higuaín não joga.
Faz-me impressão ver. Acho que ele tem potencial, o Pavon, mas ver o Pavon a titular e Dybalas e Higuaín de banco, pá, não percebo.
Faz
Isto
um
só
pouco.
revela a falta de capacidade do treinador, o Sampaoli, de pôr aqueles jogadores. Não digo que ele tenha de pôr os 3 ou 4 na frente a jogar, mas pelo menos 2 ou 3 acho que podem jogar,
Ainda
certamente.
percebo, o Sampaoli parece que é um treinador que gosta de ter o controle da equipa. E acho que o problema dele é esse mesmo. Porque se fosse o Scolari e o treinador, ele jogava ali os melhores jogadores para dentro de campo. Não interessava que só tivesse um
Sem dúvida.
defesa ou um guarda, que nem tivesse guarda-redes. Eles jogavam estes são os melhores e vou jogá-los lá para dentro. E depois eles resolvam o jogo. E acho que se calhar era melhor deixar e de ter deixado isso acontecer do que fazer o que ele fez. Que todos os jogos mudaram de tática, três centrais, depois um central, depois o Mascherano na central e o Mascherano no meio campo e o
Não, e
Messi.
acho que o pior momento é mesmo quando ele pergunta ao Messi se deve meter o Agüero ou não. Isso é. Isso revela
Mas isso
muito.
aconteceu mesmo?
Aconteceu, aconteceu. Fogo, revela. Pá, eu estava mesmo aflito, cara. Eu cheguei a ser uma altura em que
Falta de
já não sabia o
liderança.
que fazer. Aliás, há quem diga, pronto, isto já sabe que dizem muitas coisas, mas dizem que o Mascherano e o Messi é que comandavam naquela equipa. Não sei se é verdade, mas de facto, dentro do campo, parecia-me que era o Mascherano quem mandava.
Opa, o Mascherano por mim jogava, não sou contra o Mascherano, mas não é muito defensivo.
Não, não.
Eu
Claro
penso
que
que o
não.
Lucas
Não tem
Briglia tem
capacidade.
muito mais capacidade do que ele, tanto o
Sim.
Briglia como. Ah pá, podia jogar com três centrais, para o Mascherano atrás, com o Rojo ou com o Otamendi,
Sim.
depois achava o Biglia e o Banega no meio campo, pronto, tinha ali o meio campo resolvido, depois à frente, diz que lhe apetecesse.
À frente, epá, tu podes chegar ali os jogos do Toto Bolo e consegues fazer melhor equipa do que eu. É
Bruxo.
incrível.
Mas pronto. Depois temos o jogo da desgraça para Portugal. Que é a
É
tal
verdade.
coisa. Agora não tem muito que se diga sobre este jogo. Dois remates do Cavani e dois golos.
Sim, foi um bocado, o jogo está resumido a isso.
Basicamente é isso. E porque Portugal atacou, mas pois, às vezes.
Acabou por ser, se calhar, o jogo mais bem conseguido por Portugal neste Mundial.
Porque eles esforçaram-se. E
Sim.
o William para mim fez um grande jogo nesse jogo.
Sim, o William, o Bernardo Silva também na segunda parte fez um grande jogo, pegou na bola, era
Só não
ele que.
gostei é de ver o Bernardo Silva ir buscar a bola no pontapé de baliza, ir buscar a bola ao Rui Patrício na área e depois correr com a bola o campo todo até lá à frente.
Pois,
Que isso,
não, isso não concordo.
eu acho isso uma estupidez.
Mas vias uma equipa um bocado apática. Se não fosse o Bernardo Silva, os jogadores não, epá, deixavam andar, não estavam ali com grande.
Sim, porque fui um pedaço o paradigma da seleção neste Mundial. Foi eles estarem um pouco. Faltou um pouco mais de garra e iniciativa, perceber? Porque a qualidade da equipa. E mesmo com esta equipa a jogar desta forma, se nós tivéssemos ido bater ao lado onde a Espanha foi bater. Aliás, a Espanha foi contra a Rússia. E a Rússia, sabes que os gajos são
Contramado.
aquelas equipas assim meio tramadas. Mas opá, combatividade, com mais combatividade ganhávamos este Uruguai e depois, claro, contra a França, tínhamos todas as hipóteses de passar. Mas pronto. Depois vamos à Espanha contra a Rússia. Que é aqueles jogos.
Epá, isso foi uma grande surpresa, sinceramente.
Olha, eu vou dizer, eu vi o jogo. Eu vi 50% do jogo, mas eu estive na sala o tempo todo do jogo, porque houve uma altura que eu adormeci. A
Pá,
sério.
por acaso houve vários jogos deste Mundial em que adormeci por lá do sofá ver o jogo.
Os jogos da Espanha, todos, menos de Portugal, porque eu
Sim.
estava lá no estádio a gritar, mas o resto. E pronto, olha, e o que é contente da Rússia ter ganho? Porque eu acho que é uma equipa destas da Espanha. Já, eu não gosto da Espanha, porque tem aquela coisa da rivalidade de Portugal com a Espanha, e por mim a Espanha pode perder sempre. Mas eu até tive pena de, se eles ganhassem, iam estar só a envergonhar o país deles, mais e mais e mais.
Isso
Não precisamos que eles estejam tão envergonhados, nós queremos ganhar quando eles estão mais cagões, que é quando nos dá mais prazer a ganhar.
exatamente.
Mas pronto, lá, os gajos foram para a rua finalmente, pronto, e passou, pronto, foi um mal menor, foi passar a Rússia. Porque ao menos jogam em casa e lá pronto, eles ficam contentes e vende-se mais vodka e essas coisas assim. Depois foram jogar com o vencedor entre a Croácia e a Dinamarca. Fim o jogo. Epá. Viste esse jogo?
Então, estávamos a falar no WhatsApp durante este jogo.
Ah, pois.
Foi um daqueles jogos em que nós já sabíamos que a Rússia acabou por marcar um gol. Mas não estava, por acaso, foi um jogo muito interessante, sim. Embora interessante no sentido de aquela coisa do já sabe que estamos à espera que vai acontecer qualquer coisa da Rússia, mas não foi um jogo assim, grande jogo, um bocado secante.
Foi.
A Croácia não acabou por não ter assim grande qualidade na posse, não estava conseguindo criar
Porque
grandes
eles
oportunidades.
voltaram a pôr o Kramaric à frente.
Pois,
Também
pois
teve
foi.
influência. Apesar de ele ter marcado um gol de cabeça, mas. Pois. É a tal coisa. A Dinamarca tinha ficado pelo caminho nos penaltis também com a Croácia. Num jogo em que. Eu penso. A Croácia puxa jeito contra a Dinamarca. Porque esse jogo era mesmo para a Croácia ter ganho. E penso que eles agora vão pagar o preço disso quando forem jogar agora contra a
Inglaterra,
Inglaterra.
pois
Porque eles já têm muito prolongamento e.
são mais, é mais uma hora nas pernas.
Olha, no jogo contra a Dinamarca, e reparei, o Modric no final do jogo estava mesmo morto.
Pois.
Ele já não conseguia correr, então quando.
Então, agora com mais 30 minutos em cima das pernas da Rússia,
Exatamente.
ui, ui.
Pois, o Brasil-México. Olha, foi um dos jogos que ainda vi, um dos poucos que ainda vi.
Por acaso vi esse jogo? Aliás, já tinha dito que vi esse jogo num bar em Lisboa. Num
Sim,
bar
com os
de.
brasileiros, os Brazuca.
Exatamente.
Qual
Fogo,
a
epá.
experiência de ver um jogo da seleção
Epá,
do
eu
Brasil?
por acaso fui ver aquele jogo, já conhecia o bar, já tinha ido ver. É um bar que acho que é gerido mesmo por brasileiros. E
Falta-te
estava
fazer
com.
publicidade aqui no podcast, não é? Já não te estão a
Não
pagar.
disse o nome do bar.
Tá bem, mas é só estou a prevenir.
Não, mas o mar tem muito boas
Não, mas já
cervejas
agora,
belgas.
só desculpa, já agora, os senhores do bar que ele está a falar, se estão a perceber qual é o bar, se quiserem patrocinar o podcast, estejam à vontade.
É verdade, e se
Pode ser
quiserem
que
enviar umas
ganhem.
cervejinhas belgas, também não era uma ideia.
Sim, mas isso quando falávamos da Bélgica, a gente fala das cervejas.
É verdade, é verdade.
Os senhores do
Não, mas
bar,
queria-te
nós.
contar a experiência que tive. Eu fui ver o jogo, porque já queria ver como é que era ver o jogo, como é que os brasileiros viam o jogo de futebol.
E o que é que
Queria-te
tu
contar
achas?
essa experiência. Epá, nunca tinha visto uma coisa daquelas, sinceramente. É mesmo. A forma como eles jogam dentro de campo é a mesma forma como eles veem o jogo. É incrível. Cada vez que o Brasil pega na bola, aí levantam-se todos, não sei o quê. E depois quando é gol é para aí 5 minutos a cantar e a gritar. É loucura mesmo.
Então é, o futebol no Brasil é mesmo uma festa.
É,
Nós somos, se
completo.
calhar, um bocadinho assim, mais pragmáticos. E... Não é ser pragmáticos, nós somos mais maldizentes.
Sim. Isso aí é verdade. Não, isso aí é inegável. É inegável. Sim, tá isso.
Não, mas penso que foi uma vitória merecida contra o México. O México
Foi, foi. O
acabou.
México, por acaso, foi, não fez um grande jogo.
Quem? O México ou o Brasil?
Mas o Brasil foi. Não,
Foi o
também não
suficiente.
fez o suficiente, exatamente. Por acaso, acho que foi talvez o melhor jogo do Neymar neste Mundial.
Sim.
Contra o
Ele não deu tantas piruetas no chão.
México.
Não, a sério.
Não, não, então não. Foi a pior de todas.
Ah,
Contra
pois foi. Pois foi.
o Lyon, que pisou o pé e ele andou por lá a
Ah,
fazer
mas
filhos.
eu vou. Só uma coisa. Foda-se, Neymar. Para com essas merdas, caralho.
Não, parece que não, mas agora levando-se muito mais a sério, há milhões de jovens que têm o Neymar como ídolo. Estamos a
Pois.
falar de miúdos com 5, 6, 7, 8 anos. E eles veem o Neymar a fazer estas figuras. Há uns que, pronto, têm se calhar ali alguém ao lado e que dizem, pá, não, isto é uma figura triste, não se faz isto. Mas a maior parte deles depois vai para os jogos e vai fazer estas figuras. E estão a criar
Nem
vício
é preciso pensar muito nos pequenos, claro que os pequenos são o nosso futuro, mas tu vês mesmo nos jogos mesmo e neste Mundial há muitos jogadores, tipo, eles disseram de forma clara no início do Mundial: ah, nós vamos introduzir o vídeo-árbitro. E o que é que eles fazem? Fazem tipo, alguém vai-lhes, estão a correr, não sei o quê, disputa de bola, alguém toca com o cotovelo na barriga e o que é que eles fazem? Agarram-se à cara e jogam-se para o chão. Tipo, o gajo acertou-me na cara. Tipo, o vídeo árbitro diz que ele nem se tocou-te na barriga devagarinho. O gajo, tipo. Mas tipo, opa, é aquela coisa, fogo. Vocês, jogadores de futebol, isto é uma mensagem. E vou mandar boas mensagens destas, porque eu acho que é preciso. Jogadores de futebol, a sério. Vocês têm que ver uma coisa que chama-se Red Bull Rampage. Ou qualquer coisa, ou bicicletas, ou boxe, ou sei lá.
UFC.
Imagina um jogador de boxe, leva um soco na cara, joga-se para o chão. Knockout, já foste.
Pá, basta. Não é preciso irmos muito longe, basta ver em jogos de futebol feminino. E tu vês
Aí as
jogadoras
gajas são
ali.
lixadas às vezes,
Pá,
mano.
elas levam porrada, mesmo porrada, levantam-se como se não fosse nada. É incrível.
Mas. Eu acho que. Para já. Aquilo é para meter, é para tentar puxar cartões, é para tentar
Claro.
influenciar. Mas um jogador tem que ter a noção que. E tem a ver um pouco também com uma responsabilidade ética de ser jogador. E acho que eles deviam ser incutidos isso. Que jogar-se para o chão e fazer essas coisas, para já, além de dar má imagem deles próprios, dá má imagem do futebol. Porque toda a gente, a única razão que se goza do futebol, tipo nos Estados Unidos, é disso. Para já, gozam do facto de às vezes jogos ficarem 0-0 e eles não perceberem. Os americanos, é para eles é difícil de compreender um resultado que não seja mais do que 100 ou 500. Para eles, tipo,
Para
1,
eles é
2 e
futebol
3 é.
americano e NBA,
Tipo, um ensaio para eles tem que ser 7 pontos ou 5 pontos. Nem sequer sei. Eu vi uma vez futebol americano e achei mais aborrecido do que futebol, mano.
é uma seca, pois
Tem
bem.
muita publicidade, mas pronto, isso é outra
Aí,
coisa.
sentem.
Mas pronto, é uma mensagem. As pessoas. O Neymar, como. o embaixador do futebol brasileiro. Epá, tem muito assim de juízo na cabeça. E,
Acho que sim.
aliás, outra coisa. Jogadores, a seleção do Brasil, os jogadores do Brasil, vocês deviam de honrar mais a camisola. A sério. E quando vejo uma equipa, a história do Brasil, isto é para mim, é das equipas que joga pior futebol que alguma vez vi no Brasil. E tem grandes jogadores. Mas a nível de futebol jogado, é tudo muito forçado. Eles querem todos ser as estrelas, querem todos ser os campeões, mas está tudo a sair mal. Eles estão perdidos.
Sim, é verdade. O único jogador que eu vi ali mesmo a puxar pela equipa e levar a equipa para a frente foi o Willian. Para mim
O
foi o melhor
William,
jogador
claro.
no Mundial.
Mas pronto, não tem muito mais a dizer. Eles depois foram apanhar a Bélgica. A Bélgica passou um teste difícil com o Japão. Aliás, foi muito mais difícil do que eles estavam à espera. Viste esse jogo?
Vi esse jogo.
E o Japão, uma equipa muito organizada, que soube explorar as fragilidades da Bélgica. Isto, como sabemos, a Bélgica já é uma das tais equipas que joga com três centrais.
É verdade.
E que joga com o Witzel e o De Bruyne no meio campo. E o lateral direito deles é um jogador que é lateral, que é o Meunier, é mesmo lateral, mas o lateral esquerdo é um jogador adaptado. Seja quem for, seja o Chadli ou o Carrasco, são dois jogadores adaptados. Só que o Carrasco, taticamente, a defender é mesmo. É fraco. Ele não
É
tem noção do
limitado, é.
espaço. Ele tem corrida para fazer o flanco todo, mas ele não tem noção do espaço para a frente, para trás, não tem
Sim, mas
espaço.
o Carrasco é mais extremo, não tanto alto.
Exato. E aí, o Japão soube explorar. O Japão
Sim, tudo.
metia as bolas lá do lado, o Carrasco não estava lá. E quem vinha ouvir-se aí alguém do meio para compensar e abriam buracões enormes no meio campo, onde eles metiam, fizeram dois passos a rasgar para aí e conseguiram meter os dois gols. Foi um jogo bem conseguido do Japão, em que eles perderam, na minha opinião, por quebra física.
Foi, mas também acho que foi ali a partir do 2-0. Acho que o Japão podia ter mexido, o treinador podia ter mexido na equipa para dar mais solidez. E
Sim.
não aconteceu isso.
Ele
Acho
pôs
que
o.
ficou ali à espera.
Pois,
Depois meteu o Honda, mas acho que já estava empatado.
Não, quando ele matou o Honda estava ainda 2-1. Mas
2-1, ok.
o Honda é um jogador ofensivo.
Pois é, e é um jogador que não defende mesmo nada. É
Não.
só é da bola para o ataque.
Não, e eles. O mais incrível é que quando estava 2-2, eles têm um livre. Eles quase que marcam um gol do livre. E no contra-ataque levam o terceiro
Sofrem
gol.
logo. Pois é. É verdade.
Pois, mas pronto, olha. Para mim, não mesmo, achei uma grande caminhada do Japão, pronto, com alguma sorte, principalmente na fase de grupos, mas eles fizeram para mim um grande jogo contra a Bélgica. E agora, se a Bélgica tivesse apanhado o Senegal, é que eu não sei. Mas pronto, não mesmo. E a Bélgica mereceu passar, o treinador mexeu bem na
Sim.
equipa, quando coloca o Chadli, ele foi um
Ele
jogador.
colocou o Chadli e o Fellaini
Pois.
para atacar as bolas separadas.
E no jogo a seguir contra o Brasil, eu ponho os dois de início e à primeira vista eu achei o Chadli tudo bem, mas o Fellaini. Mas ele analisou bem o jogo no fundo, porque ele soube que não interessava quem estivesse. Ele pôs o Fellaini lá à frente mesmo.
Foi, ele foi mais como quase segundo avançado, mesmo atrás do Lukaku.
E ele contra o Brasil acabou por ser melhor do que. Porque ele explorou mais outra fragilidade do Brasil, que são as bolas aéreas. Que não faz muito sentido, que eles têm bons centrais e.
Gostei.
Mas eles são frágeis nas bolas aéreas, eles levaram aquele. Eles sofrem dessa forma, mas pronto. Depois a Suécia com a Suíça, não sei se viste o jogo.
Suécia, epá, isso foi o jogo em que eu estava a fazer manutenção à bicicleta,
E
mas
viste o jogo?
o jogo estava a ser tão interessante que eu desisti.
Não, isso é um jogo mesmo paradigmático do que é o estilo de jogo da Suécia. Porque a Suécia tem a melhor equipa, de longe, na minha opinião.
Tem muito melhores jogadores.
Mas a Suécia mete um golo e fecha-se atrás e pronto, acabou o jogo. Pronto, e não há mais nada que temos de dizer sobre este jogo.
Depois houve o Colômbia e a
O
Inglaterra,
Globo Inglaterra que foi uma versão atenuada do jogo do Mundial 2016. Foi uma segunda versão, mas muito, muito mais atenuada do Portugal-Holanda. Não sei se lembras desse jogo, tu se calhar eras pequenininho.
não é? Em que mundial?
Mundial 2016. futebol
Lembro,
Holanda.
lembro. Isso foi o jogo em que o Manis marcou aquele grande gol, não foi? Ou foi no Euro 2004?
Isso foi no Euro 2004.
Ah,
No
yeah.
Mundial de 2006, o jogo foi. É que ainda foi bem jogo de futebol. Eu também não dizia que era jogo de rugby. Mas. Pá, o que é que. Não sei como é que classifica aquilo. É que ele foi. Sei lá. É que começou. O Costinha é expulso. Da forma mais estúpida que eu já vi um jogador ser expulso. A bola vem no ar. Tipo, a bola não vai para lado nenhum. Vem no ar. Tipo, vem para trás. O que é? Para a defesa. Não tem nenhum adversário ao lado dele. O que é que ele faz? Oh, isso que acho que estou a jogar basquete. E vou dar a. E vou pôr a bola na mão, a mão na bola. Eu levo o vermelho direto ali.
Ai, fumo.
Pô, já não. Acho que já não jogou contra a Inglaterra no jogo a seguir, mas pronto. Este jogo foi. E este jogo acabou por ser uma batalha campal. Este jogo Portugal-Holanda. E este Colômbia-Inglaterra foi uma batalha campal. Mas não foi porrada. Foi tipo, os gajos da Colômbia davam um soco no ar e os jogadores da Inglaterra jogavam sua chão.
Ah, é que eu acho que ouvi no final destes jogos os ingleses dizerem que nunca tinham. Houve um jogador que disse que nunca jogou com uma equipa tão violenta como a
Não, é
Colômbia.
mentira. Os ingleses. É mentira. Os colombianos foram
Mas
aqueles.
assim, eu acho estranho dizer isto, tendo em conta que o futebol inglês é um futebol muito físico, em que há muitos jogos assim, em que há
Eles.
confrontos físicos e
Não, eles
pronto.
são. É um futebol físico, mas não há. Não há aquela coisa como o futebol sul-americano, às vezes, aqui
Sim,
é só
isso é
porrada.
verdade. Às vezes é batalha campal.
Mas a Inglaterra. Os jogadores. A equipa tem mais qualidade. Eles têm mais qualidade que a Colômbia, não? E acabaram por merecer passar. Mas a Colômbia esteve 80 minutos perdida em campo. Só, envolver-se em. Porque a Inglaterra, claro, eles foram agressivos, mas a Inglaterra, os jogadores ingleses provocavam os jogadores da Colômbia, na minha opinião. Agora, há muita gente que pode ter uma opinião distinta. E os jogadores da Colômbia. A determinada altura, 1 minuto 80, então resolveram cair, nós vamos cagar um pedacinho para isso e vamos jogar a bola. Porque a Colômbia não estava a jogar a bola. Eles não conseguiam fazer 2 passos seguidos. Eles não estavam a jogar nada a bola. Pois então tem lá um
Pois é, a
gato.
ausência do Ramos que foi mesmo determinante nesse jogo, então.
Olha, que não sei se o Ramos estivesse em campo se ia ter muita influência no que estava a acontecer ali em campo. Porque a Colômbia é uma equipa com duas caras. Eles fazem grandes jogos, só fazem jogos mesmo. Horríveis, e isso foi nos jogos horríveis da Colômbia. Pronto, é como passar a Inglaterra nos penaltis. E pronto. Logo a seguir, temos
Os quartos de
os quartos de
Suécia e
Suécia e
Inglaterra.
Inglaterra. Foi o último jogo. Foi o jogo de ontem. De ontem, ah, mas quando é que foi? Anteontem?
Este foi.
Sábado. Sábado ou domingo? Sábado. Não interessa.
Sinceramente, não sei. Para a frente
Mas
disso,
pronto,
não é?
a Inglaterra leu completamente o jogo da Suécia e a Suécia não teve hipótese. Basicamente foi isso. Porque a Inglaterra meteu um gol de bola parada e depois a seguir no contra-ataque, claro, a explorar algumas. Quando a Suécia tem que atacar, a história é outra, não é? E aí as coisas complicam-se para eles. Pronto, é uma vitória clara da Inglaterra. A Suécia teve poucos lances de perigo. A Rússia com a Croácia foi um daqueles jogos que nós já falamos um pouco aqui. É daqueles jogos em que a Croácia devia ter ganho,
A
naturalmente.
Croácia tinha tudo para ganhar este jogo com alguma facilidade, pronto.
Pois. Pronto, conseguiram passar nos penaltis e ainda bem, porque se a Rússia chegasse a. Imagina a Rússia. O que não iam dizer da Rússia? Se a Rússia chegasse à final e ganhasse o Mundial, a jogar sempre da mesma forma, porque se Portugal, se disseram que disseram Portugal no último europeu, eu também imagino o que é que iam dizer da Rússia neste Mundial, por isso.
Não, é 1000 vezes pior fumo.
Depois temos a França com o Uruguai. Pois, a França dominou totalmente o Uruguai e o Uruguai sem o Cavani claramente não é a mesma coisa, porque aquele ataque não tem aquela dinâmica.
Então, e o Suárez, Cavani, são, epá, já jogam há tanto tempo juntos que.
Exatamente. Mas o Suárez também notou-se pouco investimento
Sim,
do
sim.
Suárez no
E
jogo.
aliás, no jogo de Portugal, ele já não acho que tenha tido assim um grande
Faz um
jogo.
grande cruzamento.
É verdade. E epá, aquele primeiro gol é qualquer coisa. Não sei se reparaste, o Cavani muda o flanco no jogo contra Portugal. Ele mete a bola no flanco contrário, onde está o Soares,
Sim,
e
sim.
depois vai à área e cabeceia a bola.
Ele não
Porra.
cabeceia a bola, isso é mentira, pá, tu achei.
Assim é verdade,
Ele
é
está
verdade.
de bochecha. Não, mas é uma falha também grande da defesa, nesse primeiro
Foi.
gol. Uma falha grande da defesa do Guerreiro. Que aliás, nem sequer falámos disso. Nós falámos do
É
Cavani ter
verdade.
metido dois golos e nem sequer falámos. Foram dois golos, dois erros clamorosos da defesa. O primeiro do Rafael Guerreiro, que fez de já um jogo horrível, na minha opinião,
Fiz, fiz.
contra o Uruguai.
Ele melhorou um pouco na segunda parte, mas
Sim, porque tinha que atacar mais.
foi também, é verdade.
E depois o Pepe comete outro erro. E quando estava a ver o jogo, eu estava a falar com o Diogo. E eu assim, quando eles metem o segundo gol, e eu digo: caraças, o Fonte fez merda outra vez, não sei o quê. Depois ele diz: rapaz, aquilo é o Pepe. E eu, pois, lá estou eu aqui. E já estavas a ver, já estava a querer dizer aquela coisa. Já viste, tinha feito aquela tabela com as estatísticas e não sei o quê. E pronto, olha, e depois acaba por dizer, claro, isto então é culpa do Pepe. O Pepe está murchando. Porque é que ele deixou crescer o cabelo, confundiu o gajo com toda a gente? Isto não pode ser. Mas pronto. Uruguai, claro. Há uma coisa interessante do Uruguai, que foi a forma como eles ganharam contra Portugal. Eu só acho que eles nunca. Quando estamos a circular a bola atrás, antes do meio-campo, os dois avançados deles fazem pressão aos nossos centrais.
Sim.
Mas quando nós já estamos no meio-campo deles, há um avançado deles que eles pressionam um quando a bola vai pela linha. Quando a bola muda de flanco, vai o outro do outro lado pressionar. Mas o que está do lado contrário encosta sempre mais para o outro flanco. E era a estratégia deles para meter sempre o contra-ataque. E era por isso que eles eram sempre tão perigosos no contra-ataque. Porque quando recuperavam a bola, eles sabiam: nós recuperamos a bola no lado esquerdo, vamos bater a bola para o lado direito, que tem um gajo do lado direito a fugir lá para a frente. E
Por acaso não reparei nisso.
foi uma de. Era a estratégia que os gajos usavam. Era uma pressão alta e depois faziam um bloco baixo a seguir. Mas um bloco baixo não era só 11 gajos atrás da bola e esperar que acabou. Era uma coisa pensada. Era uma coisa diferente das outras equipas que jogam só. Porque têm em conta que, não, que eles querem mesmo sair para o contra-ataque e querem disputar o jogo. E depois teve, para mim, o grande jogo destes quartos de final. Foi o Brasil-Bélgica.
Sim,
É que
foi.
a Bélgica, na minha opinião, dominou o Brasil deles a nível tático,
Eu acho que foi o
principalmente.
melhor jogo da Bélgica até agora.
Sim,
Não.
sim. Sim. Eu gostei muito de ver o Chadli no lugar do Carrasco.
Sim, por acaso surpreendeu-me bastante. Não estava à espera.
Porque sempre achei que o Chadli era aquele jogador muito ofensivo. Mas neste jogo ele esteve muito bem, na minha opinião. Eles conseguiram. Pô, o Brasil lá depois forçou e conseguiu meter um gol. Mas tipo, é uma coisa que este Brasil, se jogasse mesmo à bola, e depois ainda tinham dificuldades em vencer ninguém neste Mundial. Tanto a França acaba por vencer o Uruguai também, mas como eu digo, com o travão de mão engatado. Porque a França até agora ainda não se precisou de esforçar para ganhar nada. Ainda não precisaram de esforçar para
Sim,
fazer
até
nada.
agora vamos lá ver. Agora contra a Bélgica vai ser diferente.
Vamos ver o que é que a Bélgica consegue
Pois,
fazer.
é isso.
E pronto, chegamos a este ponto do programa. Qual é o teu prognóstico?
Para os dois jogos da meia-final?
O teu prognóstico de qual vai ser a
Então,
classificação final? Primeiro, segundo,
pois.
terceiro e quarto.
Ah, ok, os quatro primeiros. Eu acho que a França ganha o Mundial, muito sinceramente. Pronto, vamos lá ver o que é que vai acontecer. E portanto, a final seria. Eu acho que a final será entre a França e a Inglaterra. Portanto, França em primeiro e Inglaterra em segundo.
Exato.
E depois no outro jogo, eu acho que a Bélgica ganha a Croácia, portanto fica a Bélgica em terceiro e a Croácia em quarto.
Ok.
Este é o meu prognóstico.
Eu vou dizer já o que o Diogo me disse. E o Diogo, para ele também pensa que a final vai ser entre a França e a Inglaterra e que a França vai vencer a Inglaterra. E ele também é o mesmo prognóstico que tu. Ou
Então tu és
quer dizer,
diferente
não,
só
não,
para
não, 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 não.
não.
Desculpa, ele acha que os belgas, tipo. Acho que vão ficar desmotivados depois
E vão pôr de contra a Croácia.
e perdem contra a Croácia.
Ok.
Porque a Croácia teve mais aquela coisa de lutar para chegar, estás a ver? Se é a cena dele. Todo dia o prognóstico dele vale o que vale, mas pronto. Eu, por mim. Eu não sou a favor. E vivo na Bélgica, mas eu não sou aquele gajo que gosta da Bélgica. E não me interessa nada que eles ganhem. Mas pronto, a mim não me... Neste caso, como eu odeio mais a França e a Inglaterra, eu até prefiro que eles ganhem. Porque a Inglaterra com certeza que vai ganhar a Croácia.
Sim, capaz.
E posso estar aqui tipo, na quarta-feira também. O pessoal a me apontar é pá, aquele gajo fazer aquele prognóstico e acabou por estar errado, mas pronto. E por isso, como a Bélgica tem que passar à final, porque eu não gosto da França. Vai a França para os terceiros e quartos. A Bélgica vai apanhar a Inglaterra. E também não gosto da Inglaterra. Pronto, olha, é o menos mau é ganhar a Bélgica.
Ganhar Bélgica, ok.
Então a Bélgica é campeã do mundo. E os gajos ficam aqui todos contentes. Às tantas bolas são o preço da cerveja. Que isso eu acho uma coisa de valor.
Ora, boa ideia.
E depois a França, claro que para se vingar vai tentar ganhar a Croácia. A Bélgica primeiro, Inglaterra segundo, França em terceiro e a Croácia em quarto.
Ok.
E pronto. E quando vejo é que nós vemos este percurso da Croácia até aqui às meias finais e o percurso da Inglaterra e a mim irrita-me um pedacinho por causa de uma puta de um penalti que um gajo nem chegou ali. Podíamos estar aqui a dizer ei, Portugal vai ganhar este Mundial,
É
podíamos estar a ter essa conversa e ainda falávamos dos outros gajos e não sei o quê, só falávamos de Portugal, cara, nós temos grandes jogadores, mas não.
verdade. É, pode
Olha, é
ser que
tal
daqui a
coisa.
4 anos seja a vossa vez.
Então depois da França ou da Bélgica ganharem o Mundial, o que é que tu achas
Ah,
que vai acontecer? Temos aqui várias competições.
é verdade, é verdade. É, mais próximas é a Liga das Nações, não é?
É a Liga das Nações e tu prevês muitas alterações na nossa seleção ou o que é que tu achas?
Eu conhecendo o Fernando Santos, quer dizer, conhecendo, vendo o que ele tem feito na seleção, não acho que vá fazer grandes alterações. A fazer alterações serão dois ou três jogadores, alterações cirúrgicas, pelo menos assim uma fase inicial. Depois isso às vezes, como sabes, aparecem jogadores que fazem uma grande temporada e podem ganhar um lugar na seleção. Mas penso que será uma introdução só ali, um defesa central, um médio. Eu penso que não será muito mais do que isso.
No dia 10 de setembro nós temos já um jogo, isso agora é
É
só
verdade, contra a Itália.
contra a Itália em Lisboa. Vais ver?
Pá, se estiver em Lisboa nessa altura, vou ver, mas não
10
sei
de
se
setembro.
repare.
Ainda não estás lá.
As aulas só começam a 20 e tal, portanto, não
Ah, não
sei
tens
se.
razão para ir para lá. Deixa-te estar na ilha que estás bem, cara.
Só se podiam fazer um joguinho aqui, deixa eu ver.
Pô, são o estado dos barreiros. Não, na Chopana, caraças. Os italianos podiam sofrer com altitude. Imagina, não, mas não. Vai ser um jogo muito complicado. Porque eu acho.
Mas primeiro temos de olhar só para este grupo. Este grupo é Itália e Polónia.
E
O
penso que a
grupo dos três,
Polónia é a
não é?
equipa mais fraca do grupo.
Exatamente, também concordo.
E a Polónia temos que ser obrigados a ir, mas nós só passamos ficando em primeiro lugar. Isto aqui já não é como no
Pois é.
Euro. Isto é tal coisa. E pronto, temos um jogo complicado com a
Mas assim,
Itália.
Portugal tem de ficar em último lugar, porque os últimos deixem logo para a Liga B, né?
Exatamente.
Portanto, acho que isso só consigo fazer.
Isto tem que ser, porque nós vemos agora é como nós vemos a qualidade da equipa. Vai ser um início da época, vai ser um jogo. Primeiro jogo com a Itália é muito complicado. Isto são 4 jogos. Portugal tem condições para vencer os 4, mas a Itália é sempre uma equipa complicada. Um gajo não pode pensar, aí eles não foram ao Mundial. São uma
Não,
equipa.
não, nada disso.
Se eles tivessem ido a este Mundial, olha que não me surpreendia nada se tivessem ganho o Mundial da forma
É,
como isto
conhecendo
está.
os italianos como nós conhecemos, eram bem capazes disso. Foi.
Pois é, tal coisa. É uma coisa complicada.
Mas olhando para os outros grupos, o que é que achas que vai acontecer? Por exemplo, há um grupo que tem muito interessante que é o Croácia, Inglaterra e Espanha.
Ah,
O grupo
pois,
4 da
isso é um grupo que eu agora vendo o Mundial. E se calhar, eu antes se calhar dizia a Croácia e a Espanha e a Inglaterra vai-se ver a rasca, mas eu vendo o Mundial. E penso que a Inglaterra tem mesmo a equipa mais forte neste grupo.
Sim, parece que sim. Mas das três, quais é que achas que é a candidata a descer de. É porque uma dessas vai obrigatoriamente descer
Eu
de.
penso que
Para outra.
a Espanha não pode estar tão má como teve neste Mundial, pá. Porque senão isto. Mas neste momento, se a Espanha não tem sorte, acaba por ser a Espanha a descer. Isso
Pois.
já pode ser muito mal para o ranking deles. Mas tem aquele grupo de duas, a Suécia, a Bélgica e a Islândia, isso pode ser interessante.
Não, é a Suíça.
Suíça, desculpa. E depois também tem um grupo muito, muito interessante, que é o França,
Sim,
Alemanha
sim.
e a Holanda.
É
Ou seja,
verdade.
isto pode ser que a Holanda seja enterrada de vez. E não acredito, espero bem que não, porque eu gosto
Já
muito.
não é a tentar ressuscitar, mas não está fácil.
O futebol holandês não passa atrás, é preciso admitir isso simples assim, mas é a tal coisa. Mas é uma
Mas
boa.
nos últimos anos não têm aparecido
Grandes jogadores
grandes
holandeses.
jogadores. Pois, é
Ah, sim.
estranho porque a escola holandesa sempre foi, apesar de não terem, quer dizer, já tiveram grandes equipas e
Foram
os
campeões da
Ajax,
Europa.
os PSVs, sim, é verdade. Mas apareciam de vez em quando bons jogadores e epá, não vejo assim nada de... O mais interessante que acho que está a aparecer agora é o filho do
Clever.
Patrick Kluivert, sim. Que foi agora para. Quando é que eu fui?
Eu não acho. Eu fui para a Itália, para Roma.
Para Roma, exatamente.
Mas eu não acho assim nada de especial. Acho um jogador muito rápido, mas aquilo não podes comparar. O pai dele, com a idade dele, era um.
Claro.
Era mesmo um jogador fantástico. A carreira dele declinou muito cedo, mas era um jogador. Marcava gols todos os feitios. O Patrick Kluivert. Patrick Kluivert era um dos meus jogadores favoritos. Ele e o Dennis Bergkamp. Mas pronto, lá foi esse tempo. Mas pronto. A Liga das Nações vai ser uma coisa interessante. Depois tem o Euro 2020. A próxima grande competição de seleções vai acontecer, que é. Vai ser disputado na Europa toda, vai ser interessante. Já não vai haver país anfitrião.
São para aí 3 pesos, olha aqui.
Mas e o que é que tu achas disso? Achas que foi uma boa decisão ou.
Pá, nós estamos sempre habituados a ver um país ou dois, como houve aqui há uns anos também no Campeonato da Europa, dos pesos organizados. É uma medida interessante, vamos lá ver como é que as coisas correm.
Falando do que aconteceu em Portugal no Euro 2004, eu acho bom porque acabam por haver esse ser um investimento enorme
E
dos
que depois
países
não é, não
anfitriões.
tem.
Em Portugal tem muitos estádios ao
Tu tens
longo
estados
do.
às moscas mesmo.
Tem estádios que não são utilizados e
Sim,
o mesmo vai acontecer na Rússia, o mesmo acontece no
oh, de
Brasil.
certeza.
Ah pá.
Sim, desse ponto de vista é uma boa medida,
É uma boa
porque
medida
de
desse.
certeza que não vão andar a construir estados para este
Porque,
europeu
então,
que já existe.
se fazem um Mundial na Rússia, que só aquele pedacinho da Rússia, eles vão dizer, ah, não vamos à Rússia toda, ok, há pessoal que se calhar quer jogar na Sibéria, não interessa. Mas, só naquele pedacinho da Rússia, é maior que. Só o pedacinho da Rússia onde está a decorrer o Mundial, é maior do que a Europa toda. O resto da Europa toda a gente. E o pessoal às vezes não tem noção disso. A Rússia é um país enorme. E por isso eu acho que faz sentido ter estádios espalhados pela Europa. Até que dá outra. As seleções podem preparar o estágio em casa. Depois viajar, por exemplo, imagina, Portugal tem que. Eles fazem isso para a Liga dos Campeões, hein? Às vezes tens jogo em Portugal e depois tens que ir para o Cazaquistão, como
Sim.
aconteceu com o
Mas penso que,
Sporting.
eu por acaso não sei como é que está feito o Campeonato da Europa, mas penso que deve estar feito de forma que os grupos, que as equipas não tenham viagens assim muito longas.
Sim, que
Não sei
fiquem na
como é que
mesma
está feito.
zona, que tenham
Sim,
jogos
sim,
tudo.
sim.
Sim, é capaz de ser assim. Eu acho isso muito mais. Acaba por dar outro dinamismo àqueles estádios que
Sim,
foram
exatamente.
construídos para uma competição e depois que não foram utilizados para outra coisa a seguir. Se bem que não vai ter nenhum estádio do português, não
Ah,
percebo.
pois é, verdade. Mais
Mas
próximo é a Espanha.
também eu penso que isso tem um pouco a ver com o facto de já terem havido finais europeias depois do Euro 2004 nos estádios do Euro
Sim.
2004. A final da Liga dos Campeões em Lisboa e a final da Liga Europa com o Sporting. Até me dá uma dor falar desse jogo contra o
Olha, mas
CSKA.
tens agora, se não me engano, o treinador que está lá foi esse, né? O José Peseiro. Foi ele que perdeu a final, não
Ok,
foi?
foi ele que perdeu a final.
Pois.
Fez muito bem. E o que é que tu achas? Cristiano Ronaldo vai continuar na seleção? O Fernando Santos vai
Sim,
continuar?
sim. O Fernando Santos também. Acho que tanto um como outro vão continuar na seleção.
E penso que o Cristiano Ronaldo não sai da seleção enquanto ele não bater o recorde do Holiday.
Eu também tenho essa ideia, por
Para
acaso.
quem não sabe, o Ali Daei é um jogador iraniano. Não, ele não jogou contra Portugal neste Mundial, o jovem. Já foi
Sim,
do.
coitado.
Ele é do tempo do Ronaldo Fenómeno. Ele tem. Quantos gols é que ele tem? 109 pela
Acho que é
seleção.
109.
Então, ao Ronaldo falta-lhe o quê? 20? Para chegar a isso?
É mais ou menos uma coisa assim do
É,
género. Acho que é 20 e 20 e alguns. 20.
isso ele faz em quê? Meia dúzia de jogos?
Depende dos jogos. Ele às vezes. Epá, ele por acaso neste Mundial esmerou-se, marcou 4 golos. Nunca
Fogo.
tinha feito uma
E
coisa
falhou um
do género.
penalti, hein?
E falhou um penalti.
Ah, outra coisa que esqueci-me de dizer, nós temos o melhor marcador do Mundial. Tem. Neste momento o Harry Kane tem 6 golos. 6 ou 7? 6?
Acho que são 6.
Já 3 de penalti. Boa, Harry Kane. És um espetáculo. Um grande jogador, mas. Um pedaço de
Mas
cagalhão para o meu gosto, mas pronto.
é já agora, achas que se a Inglaterra ganhar o Mundial, o Harry Kane é um dos grandes candidatos a vencer a Bola de Ouro? Ou
Não.
não, nem por isso, não? Ok,
Se calhar sim, para eles, mas para mim não.
pois.
Como o Salah não é para mim candidato à Bola de Ouro. Para mim só há dois candidatos à Bola de Ouro que são o Ronaldo e o
Messi e
Messi.
Ronaldo, exatamente.
Nem se põe. Enquanto esses dois existirem,
Sim.
enquanto eles dois jogarem à bola, não há ninguém com a qualidade deles no resto do.
Quer dizer,
No
vou
resto do
entrar
mundo do futebol.
daqui a uns anos, vou entrar numa fase já em se calhar.
Sim, claro. Mas. Tu, por exemplo, há uns anos atrás, tu me tocavas, quando o Ronaldinho começou a decair, começaram outros. Mas o Ronaldinho caiu mais cedo do que o Ronaldo e do que o Messi. O
Sim,
Ronaldinho,
eu...
com a idade do Messi, já estava gordo e. Pois, mas é a tal coisa. E agora, tu vês, e tu não vês jogadores. O Neymar é um jogador com qualidades, para mim. Para mim, o próximo grande jogador. E espero que ele não tenha lesões, que ele vai ser mesmo um grande jogador se não tiver lesões, é um Mbappé. Para mim.
Sim, tem tudo. Então, com 19 anos já está a brilhar no Mundial.
Ainda é um doce cagalhão. Vai, ele é
É.
puto. O Cristiano Ronaldo também era assim quando era puto. Mas ao menos não se põe a rebolar no chão como o Neymar. A sério,
Verdade.
Neymar, para com isso. Se estás a ouvir isto. Isso é que não estás a ouvir, mas tipo. E se calhar não percebes português, tu falas brasileiro. É que quer dizer que cara está dizendo? Está dizendo o meu nome. Por isso é. Bem, e o futuro. O futuro do futebol português. E nem gostava, eu gostava agora de falar um pouco do futuro de muitos jogadores da seleção, principalmente os do Sporting. Aliás, nomeadamente os do Sporting, vão sair todos. Então eu vi agora, ainda há pouco, a notícia, estávamos a falar sobre isso, que o Bruno Fernandes afinal quer ficar no Sporting. Não, nós ficamos às vezes a pensar o que é que estes jogadores querem fazer da vida, o que é que os influencia. Porque eu pensei. Quando aconteceu aquela coisa da porrada no Sporting, é que eles foram agredidos e tal, e pensei, epá, se estou aqui numa equipa onde o presidente promete-me porrada, olha, foi o que eles disseram, não disseram isto
Sim,
assim, mas
por outras palavras, mas sim.
basicamente disseram que ele orquestrou aquilo tudo, então eu vou-me embora, e não gosto de comer porrada. Mas agora, afinal vou ficar, não compreendo. Aliás, ele não vai ser bem recebido pelos adeptos.
Não acredito que haja algum jogador dos que saíram que volta atrás que seja bem recebido
O Acunha já disse que vai ficar. E aliás, ele foi o de. Começou tudo, supostamente, com umas palavras que o Acunha disse lá aos adeptos da Juveleu. E depois, a sério, gajos da Juveleu, vocês são malucos da cabeça, pá. Vocês deviam ter todos presos, caralho. Foda-se. Paneleiros de merda. E eu antes cantava aquela música da Juveleu, mas agora nunca mais canto as vossas músicas. Fónix. A sério. E vamos ficar. O Sporting vai jogar agora com uma equipa digna de conquistar o Campeonato Nacional Superior. Não sei se sabes, Alto Perigo, ou o que é. Que é tipo a mesma coisa que dizer que é a quinta divisão dos canhotos que jogam lá para baixo. Não, nós estamos com uma equipa fraquinha. E vamos vender o William Carvalho por tostões, o Rui Patrício por tostões, o Gelson por tostões, o Bas Dost vai-se embora, o Batagni vai-se embora, o Podence já foi embora, já disse que não volta ao Sporting. Epá, é a tal coisa. Perspectivas. E quero. E não quero. É a tal coisa. Nós falamos ao pedaço de teorias de conspiração e não temos provas e não sei o que é. Mas e não acredito que com o que aconteceu no Sporting não tivesse tido influência neste Mundial.
Ah, pois, sinceramente, também não acredito.
Porque
Ah.
no
Eu
outro.
acho que por acaso um jogador que não foi influenciado por isso, o Rui Patrício. Ah.
Não
Não
sei.
sei, do que vi.
Sim, o Rui Patrício já está habituado a ser criticado por isso, se calhar diferente dos outros.
Talvez seja por isso.
Mas, opá, é tal coisa, pá. Isto, agora temos uma grande incógnita. Temos algumas incógnitas. Eu penso que o Fernando Santos continua na seleção. E penso que o Ronaldo vai ficar enquanto o Alidei tiver o recorde, ele vai ficar. Portanto, não vai durar muito tempo, mas. E penso que ele. E espero que ele queira conquistar o próximo Mundial. Apesar de. E a gente. Nós tínhamos combinado que íamos falar sobre isso. O próximo Mundial, que é no Qatar.
É verdade.
Nós temos um. Ah, já falam. Para já, o facto daquele sistema de corrupção da UEFA ter escolhido o Qatar é provado o sistema de corrupção e nós sabemos que não, a forma como o Qatar foi escolhido e a forma como estão a organizar tudo e a forma como estão a criar lá a organizar o evento deles com recurso a trabalho escravo e opa, vocês pesquisem na net, vão encontrar coisas horríveis. Aliás, eu até sugiro às pessoas. Por simplesmente, se tiver, eu gosto, a partir do momento que consegui ter melhorar o meu estilo de vida e consegui ganhar um pouco mais de dinheiro, mas é, cara, fazer coisas que ainda fazia antes, e agora vou ver jogos da seleção, então fiz um esforço em ver um jogo na Rússia, mas para o Qatar não faço esforço nenhum para ir lá, porque não vou dar um tostão a esses gajos. Acho que
Faz muito bem.
o
Mas
futebol.
em penso, também há muitas pessoas, só, para já pelas condições que existem no país, não é? Que, embora seja no inverno, a temperatura lá não é nada. É uma coisa terrível, não é?
Eu penso que o futebol. Havia uma altura em que a FIFA tinha mais países membros e unia mais o mundo do que as Nações Unidas. Mas a FIFA está-se esquecendo disso tudo. A FIFA está. Dizem que já não, mas está sujeita a muita corrupção e muito dinheiro e muita circulação de dinheiro e pessoas a ser pagas e não sei o quê. Esta escolha do Qatar foi o culminar de um sistema corrupto que faz com que utiliza o futebol para enriquecer empresas e pessoas lá dentro. E mesmo às seleções. E é o meu dilema neste momento. Por exemplo, para o Cristiano Ronaldo. E não sei se ele pensa nisso. Às tantas não pensa. Ele se calhar só pensa em jogar a futebol e isso. Espero eu. Será que é eticamente correto para as seleções participar no próximo Mundial? Isso é uma coisa interessante. Ao fazer como o Cruyff fez no Mundial da Argentina, disse: não, eu não vou para um país com um sistema ditatorial e não sei o quê. E ele não participou. A Holanda acabou por chegar à final, perdeu contra a Argentina na final.
Tu achas que se vários países se juntassem e dissessem nós não vamos, mas tinha de ser uma coisa feita com antecedência, né?
Pois,
Agora, por exemplo.
mas é tal coisa, é uma coisa muito interessante porque esses países é que escolheram
Pois,
o
o problema
Qatar.
é esse.
Porque eles é que escolheram o Qatar. É preciso ver. Portugal e os outros países não sei em quem é que votaram. Mas são países que são pagos, ou dirigentes das federações desses países que se
Sim,
foram
sim.
pagos para votar em tal sítio. Será que
Eu
faz?
por acaso pensei que depois do que tinha acontecido que iam fazer um novo sorteio e mudar, mas pronto, já há muito
Pois,
dinheiro por trás.
já é muito dinheiro por trás. E estão a falar também de alargar o número de países participantes.
O que é que achas dessa medida?
É a tal coisa. A qualidade do jogo vai diminuir. Se eles ficarem a aumentar o número de países participantes, o que eu fazia era pôr mais uma equipa por grupo. Ou mais duas equipas por grupo. Mas não aumentava o número de grupos, nem aumentava o número de equipas que passavam à próxima fase. Isso
Parece-me uma boa ideia.
não. Não, eu não fazia isso porque se eles forem fazer mais uma fase eliminatória, opá, quantos grupos é que temos que ter? O dobro
Ui,
dos grupos?
sim. Tinha
Não
de ser.
façam isso. Vocês são loucos. Não façam isso. Estão a ver o que é? Eu vi os jogos quase todos no Mundial. Mas quanto tempo da minha vida que perdi a ver alguns jogos de merda? Vocês são loucos. FIFA, vocês estão em juízo. A sério. Claro, o vídeo arco vai ter que ser melhorado. Vai,
Sim,
claro. Não, não há outra forma de dar. Eles têm, isto é, penso, no fundo, é uma boa medida. As ilhações finais que eles têm, que eles tomam.
exatamente. Sim,
Mas,
as
claro,
conclusões são sempre positivas.
os árbitros, no fundo, é que têm que ser melhorados. Estes materiais de apoio são todos bons, mas o árbitro em si é que tem que ser melhorado. E as pressões que são feitas, o árbitro tem que ser apoiado, tem que ser. Os jogadores têm que ser castigados. Depois dos jogos, se rodeiam o árbitro enquanto o árbitro decide que era um penalti. Se eles rodeiam o árbitro e começam a gritar com o árbitro, mesmo que o árbitro na hora não os puna, então têm que ser punidos. Os jogadores não, a seguir têm que ser punidos, multas, ou suspensões. Isso
Sim.
é multa em dinheiro, então não é assim tão coisa, mas
Isso
mesmo.
não acaba por não ser muito efetivo,
Mas
uma medida.
uma suspensão, dizer ok, vocês reclamaram com o árbitro, vão ser postos na rua. E depois, aquela coisa de pedir ao vídeo árbitro é que é uma coisa que eu acho que não devia ser
Vergonha.
possível pedir. Isso não é.
Houve um comentador que disse um destes jogos, que acho que é em Inglaterra, que se eles fizeram o sinal de aquele quadrado, o
Sim.
retângulo, são punidos. Acho que levam logo cartão
Olha,
amarelo, uma coisa assim do género.
uma sugestão que eu tenho para a FIFA, eu fiz taekwondo. E aliás, quem vê ténis, o vídeo árbitro já existe no ténis, ou o olho de
Pô,
falcão já
muito
existe
tempo.
há tantos anos. E eles não podem estar a pedir aquilo à torta e à
Sim,
direita.
eles no ténis pedem, acho que têm direito a duas por sete.
Pois,
E se tiverem razão,
se
senão.
tiverem razão, se não têm razão, se tiverem razão, mantêm. E
Exatamente.
se não tiverem razão, perdem.
É
É
só
como no
pela.
taekwondo. No taekwondo há uma coisa, tem uma coisa que chama-se video replay. E o treinador tem um cartão e pede video replay. Se ele pede sem razão, ele já não tem direito a pedir video replay o resto do combate.
Não.
Isso, é, são coisas que são ideias e, claro, a forma como eles comunicam. Se calhar estava na altura de desenvolver uns óculos de realidade virtual para eles não terem que sair de campo só para ver o replay. Quer dizer, pá, não sei. Ou uns implantes cerebrais, era uma coisa de
Isso é que era.
uns árbitros. Ou então, não, esqueçam, terem uns árbitros humanos e ponham robôs lá dentro como metralhadoras. Era uma boa ideia. Estás a reclamar, já não é jogador de futebol. Isso era uma forma de transformar jogadores de merda em compostagem. É uma. E fertilizar. Depois era mandar para o. Sei lá, fertilizar as florestas. Isso é só uma ideia. As pessoas que acharem isto muito chocante podem comentar. E tenho que dizer estas coisas, que é para chamar a atenção. Não achas? Só ninguém vai ligar o que a gente está para aqui dizer.
É, isso é verdade.
Mas pronto. E
Só parte das minorias, não é? É isso.
tu tinhas outra sugestão interessante que
É
era
isso.
fazer como na
É.
Liga dos Campeões.
Exatamente. A parte do emparelhamento do. Pronto, emparelhamento não. Sim, emparelhamento dos oitavos de final, em que já está pré-definido no caso dos mundiais. E temos. É por isso que acabamos por ter alguns jogos interessantes, porque sabem que se ficarem naquela posição vão jogar com determinada equipa. O ideal seria como é no, nos oitavos no, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que há um sorteio, os primeiros jogam contra os segundos e ninguém sabe com quem vai jogar. Acho que isso seria uma medida que promovia o espetáculo. É a
Sim,
minha.
eles ninguém sabe contra quem vão jogar e ainda se podem pôr ali a brincar. Ok, se nós tivermos um empate aqui. Sim, também acho que sim. Na Liga dos Campeões, isso é assim. Aliás, o Mundial e os europeus, eles deviam tirar muitas ideias da Liga dos Campeões.
Sim,
E
exatamente.
ainda sei como é que isso funciona no nível de logística para eles. Se calhar para logística, porque na Liga dos Campeões eles têm espaço, têm tempo para planear os jogos são mal
Pois é, que
espaçados.
aqui há a parte do planeamento das viagens
Viagens,
e de tudo isso.
patrocínios e não sei o
Sim,
quê.
sim, sim.
Eu penso que há forma de fazer isso. Não pode ser assim tão difícil.
Não, eu penso que não. Se calhar num país como a Rússia, em que eles. Mas mesmo assim, eu acho que não é muito difícil.
Não, eu acho que é uma questão porque é a Liga dos Campeões, para mim, os jogos com melhor qualidade. Melhor qualidade de jogo são os jogos da Liga dos Campeões em qualquer competição do mundo,
Sim,
não,
não há dúvida.
e não é por ser os clubes e não sei o quê, é a forma como eles jogam, a forma como qualquer jogo, seja um jogo de fase de grupos, a não ser que a equipa já esteja qualificada, mas há sempre luta para ganhar.
Sim, tu vês os jogadores a jogarem a Liga dos Campeões e às vezes a jogarem certos campeonatos, eles dentro do campeonato dormem e durante a Liga dos Campeões, pá,
Claro,
parece que acordaram para a vida.
porque porque é tem mais em jogo e depois eles não podem arriscar fazer maus jogos.
Sim, claro. Não, depois é uma montra, não. Eles sabem
Exatamente.
que se fizerem um grande jogo no Liga dos Campeões, aparece logo os tubarões todos atrás.
E pronto, pá. Estas coisas têm que ter essas formas de melhorar o jogo. Não podem ter só pensar em formas de ganhar dinheiro com as competições, que é o que até agora têm pensado. Ou, tipo, eles podem tentar ganhar dinheiro, mas
É possível tentar ganhar dinheiro, mas manter as coisas mais interessantes.
exatamente.
Aliás, a Liga das Nações acho que é uma das medidas que vai dentro de
Pois.
encontro a esse.
Em vez de haver ali uma altura em que jogos amigáveis e não
Só
sei
que
o
os
quê.
amigáveis não interessam para nada.
Exatamente. Tem aqui uma coisa que dá um acesso. Porque eles a partir daí fazem a qualificação. Já não tem que fazer qualificação para o próximo
Sim,
europeu.
para quem não sabe, as equipas que. Portanto, existem quatro ligas e cada liga tem quatro grupos, acho que é isso. Os vencedores de cada grupo jogam entre si e o campeão de cada liga qualifica-se automaticamente para o europeu.
Espetáculo, pá.
Isto aqui já aqui dá um certo interesse. As equipas não vão estar a jogar só por jogar, vão estar a jogar porque querem qualificar logo ali, querem qualificar-se logo para o europeu.
Que é que tu achas? Tens mais alguma coisa a dizer sobre este Mundial e sobre este
A dizer
Paro?
sobre este Mundial.
Qual foi para ti a equipa que tu gostaste mais de ver jogar? Portugal não conta.
Não era uma delas. O que mais gostei de ver jogar? Pá, eu acho que entre a Inglaterra e a França. Acho que foram as duas equipas. Entre elas, não, se calhar mais a França. Penso que sim. Foi a equipa que mais gostei de ver a jogar.
Para mim é a equipa que eu gosto, sou assim, e gosto muito das equipas mais fracas. E para mim o Senegal foi uma injustiça tremenda. Para mim,
Foi, foi.
ficar de
Eu acho
fora.
que
E fui umas
tens
equipas
alguma
que.
proposta para tornar isto mais justo, digamos assim,
Ah
para
pá,
não ser
dei um
mais
gol de vantagem às equipas da África, pá. As equipas da África, mas não, do norte da África nem conta, que eles não são assim tão da África. Esses são do norte, pessoal da Tunísia, de Marrocos e isso, tem um pedacinho mais de coisa. Mas coitadinhos o pessoal do Senegal e da Nigéria e da Angola e da Guiné-Conakry. Coitadinhos eles.
Então a tua
Não, não,
proposta
estou a
é dar
brincar,
o
não. E penso que. E por acaso vi um documentário sobre a FIFA e na altura do Blatter havia muito a. O Blatter tinha as equipas da África sempre do lado dele. No sentido em que quando havia alguma reeleição do presidente da FIFA, ele tinha sempre a pessoal da África do lado dele, porque ele basicamente comprava esses votos todos. Ele mandava muito dinheiro para lá em forma de programa de incentivo ao desporto e não sei o quê. E o que acabava por acontecer é que esse dinheiro era desviado para os bolsos de políticos lá e pessoal que estava lá no, na direção das federações e isso. Ou seja, tem muito dinheiro que foi para a África que acabou por não ser investido em nada para melhorar as condições dos jogadores e tudo. Se tu fores ver pessoal que joga lá em África, tipo, a única oportunidade que se calhar que eles têm de ter uma vida normal é quando estão num campo de futebol.
Sim.
E tipo, chegam lá e tipo, imagina eles saberem, ah, investiram. E o pessoal que vive com 2 euros por dia ou com 1 euro por dia sabe que foi posto 5 ou 6 milhões para desenvolver um centro de treinos de uma federação ou acho que melhorar os clubes e não sei o quê. E depois quando vêm estão a jogar na mesma num campo pelado, sem sapatilhas e com bolas velhas e. Opa, se bem, não é dado. Ou mesmo que esse dinheiro tivesse sido investido de forma indireta no futebol, ou seja, os jogadores que jogam futebol que têm boa capacidade, que tenham tipo uma espécie de bolsa para continuarem a ir às aulas e para. Opa, olha, um pouco como se faz na Europa, nas escolas de futebol, os jogadores na mesma têm que ir à escola e têm que estar todo um pedacinho um pouco interligado. E quando vejo, fui mandado muito dinheiro para lá, que serviu, foi para comprar votos e que foi metido no bolso de pessoal egoísta e. e que as pessoas que querem jogar futebol e querem se mostrar ao mundo, porque em África tem muito talento a nível de jogadores de futebol, nem é preciso pensar muito. Tu vês a seleção portuguesa, quantos jogadores de lá
Sim.
vêm da África? Aliás, na
É
história da
verdade.
seleção portuguesa, o nosso melhor jogador, pronto, agora se calhar o Cristiano Ronaldo também, em teoria, geograficamente, latitude e longitude é da África, porque a
Sim, é
bandeira
verdade.
é em África, mas pronto. O Eusébio é mais da África do que o Cristiano Ronaldo. É uma África
Sim,
mais
sim.
África do que a África do Cristiano
Não, e não é
Ronaldo.
só em Portugal. Estás a dizer Portugal, por exemplo, França, Bélgica, não é? São países que têm
Sim.
jogadores de.
É a própria Inglaterra.
Pois, exato.
Porque os jogadores que são bons desses países são aqueles jogadores que são trazidos novos para a Europa e depois às vezes já acabam por ficar. Por passar a ser naturalizados. Epá, é tal coisa. Eu gostava de ver equipe, mas se fosse uma decisão para alargar o Mundial, que aumentassem o número de vagas para as equipas africanas. Que eu acho que até se fores comparar até equipas africanas e com as equipas da América do Sul, tem mais qualidade em algumas equipas debaixo da tabela da América do Sul, comparando com as estão a seguir na África, tem algumas melhores que algumas da América do Sul. Os Camarões e isso. Os Camarões estão agora a atravessar uma crise no futebol, mas agora não gostava, por exemplo, que aumentassem as vagas, por exemplo, na Oceânia. Qual é o sentido de fazer isso? Porque só pode ser a certeza que a Nova Zelândia vai ou uma coisa assim. Não faz muito sentido. Outra coisa que eu não percebo é tipo a Austrália fazer a qualificação na zona asiática, que é uma cena. Porque é que eles
Pois
fazem
é.
isso? Aumentar a competitividade para eles. Eles fizeram isso e este ano qualificaram-se e têm uma das piores equipas que já tiveram. Não faz muito. É a tal coisa. Tá bom. E pronto, olha. Já estamos aqui a falar há bué de tempo,
É verdade,
hein?
né?
Já viste?
Há mais de 2 horas.
Que passou no instante, hein? Já viste? Um gajo começa a falar de futebol.
Oh, isto do futebol, um gajo pega aqui mais de 50 anos,
Ah,
não
pois. Opá, da próxima. Tu és um aficionado. Não sei, na tua apresentação falaste. Tu és um aficionado
é? Pois não.
do ciclismo.
É verdade.
Nós
Tu
vamos.
também gostas de ciclismo, pronto,
E
não
gosto de ciclismo. Mas. Eu não sou aquela pessoa de ver muito. Aliás, eu só vejo
é?
praticamente etapas de montanha.
Pois. Não, eu costumo ver assim muitas etapas. Eu costumo ver as etapas quase todas, Volta à França, Volta à Itália.
E
Há muitos anos.
as etapas que são assim mais planas da Volta à França, o que eu costumo fazer é só ver o fim.
Sim, isso aí também faço normalmente isso. Vejo, que vejo, como eu vejo no Eurosport, vejo sempre os últimos 50, vejo os 50 km, que eles fazem as apostas fantásticas.
Ah, sim.
E depois vejo só o final da etapa, os últimos 5 km, 10 km.
Eu fiquei muito contente porque isso. O pessoal odeia o Sagan. O Sagan é tipo o
Epá.
Zlatan do ciclismo.
Eu também gosto
Menos
bastante do
porco do que
Saga.
o Zlatan e a dizer. Menos porco. Zlatan, tu não és porco, mas às vezes és estúpido. E ele diz que. Eu gostei muito de uma coisa que o Sagan disse quando foi campeão do mundo no Canadá. A dizer que o campeonato. Que ele disse uma coisa profunda ali, a dizer esta vitória é para toda a gente, não sei o quê, para as pessoas, esta vitória não é só por mim, eu ganhei isto para ter a oportunidade de dizer ao mundo, para transmitir aquela mensagem, pá, e já não sei dizer as palavras que ele disse na altura, mas ele transmitiu lá uma mensagem profunda. Eu sei, ok, eu fiz. Eu gosto muito do Sagan. Há muita gente que não gosta dele, principalmente aqui na Bélgica, mas isso deve ser porque ele já ganhou muitas vezes contra o Avermaet.
Pois ele é um é o
Contra o Van Avermaet, e por isso é que os belgas não gostam muito dele. Mas o Van Avermaet também já lhe venceu muitas vezes, mas pronto.
também, mano.
Então,
Mas hoje vamos ter o Sagan de camisola amarela.
pois é isso. E foi isso que vi ontem e fiquei contente. Assim, isto é uma das coisas que faltava.
Ganhou ontem o sprint e com as bonificações, tem a camisola amarela. Aliás, ele tem neste momento a amarela e a verde.
E é
Claro,
campeão do
diferentes para.
mundo,
E é campeão do mundo,
é? Onde é que vai ser o próximo campeonato do mundo, sabes?
é verdade. Já li sobre isso. É na Europa. Agora onde? Não me lembro.
Porque.
Sei que tem uma. Espera. Opa. Sei que tem para ali. É uma etapa de montanha mesmo. Que vi há dias um documentário com o Nibali e estava. Ele, quando a época estava a começar, quando tinha mais tempo, fui ir a fazer um estágio com os amigos ciclistas dele.
Diz?
Ele foi fazer um
Ah, ok.
estágio lá ao local, com os amigos dele. Mas não, eu sei que é na Europa, mas já não lembro onde é que é.
Vamos
Sei
lá.
se é Itália ou alguma coisa
Estamos a
assim.
apostar que o Rui Costa entra aí no coisa.
Vamos ver.
Tá, mas esse é o tema do próximo podcast, que
Exatamente.
vai ser a Volta à França. Vamos falar sobre a Volta à França.
Uhum.
Falar da nossa desilusão constante acerca do Rui Costa. Rui Costa nós gostamos de ti, mas.
Epá, mas olha,
É uma
eu
dor.
digo
É um.
nunca se...
É que, opa,
Eu
não sei.
nunca sofri tanto a ver uma etapa como uma que o Rui Costa ganhou na volta à França.
Aquela que o Vinokurov vinha atrás. Ah, não!
Sim, exatamente. É essa mesmo, é essa.
Na volta à França,
Sim, na volta à França.
é? Opa.
Infelizmente não consegui ver o campeonato do mundo que ganhou em direto, na altura não estava a ser transmitido. Mas essa da volta à França foi qualquer coisa.
Tá bom. Olha, então, até à próxima. Próximo podcast. Não sei quando é que vamos fazer. Vamos deixar a volta à França dar um pedacinho, quase chegar ao fim, é?
É melhor, olha, podemos fazer tipo antes da última semana.
Antes da
Dizemos
próxima semana, ok.
os prognósticos para o final, não sei
Sim.
o quê.
Isso é tipo daqui a 2 semanas, então.
Sim.
Ok.
Começa
Então,
três.
2 a 15 dias.
2 a 15.
Vamos ver quem ganhou as apostas do Mundial e vamos falar sobre a volta à França. Porque nós não podemos falar só de futebol. Este podcast não é só sobre futebol ou não tem tema.
Sim.
Se vocês tiverem. E estou aqui a partir do princípio que alguém vai ouvir isto. Mas se
Para
vocês,
além de nós.
para além de nós, se vocês tiverem alguma ideia para um podcast, algum tema que queiram discutir, sugiro, nós vamos dar o nosso melhor por. Ou se quiserem participar, não é?
Exatamente. E já agora ideias para o tema deste programa. Né? Programa não, deste podcast.
Oh, sim. Isto neste momento é podcast só.
Podcast.
POD. Como é que é o resto? CAST. Podcast. E foi assim. In Soviet Russia, ball kicks you in the balls. Até à próxima e opa, aproveitem o resto do Mundial, está quase a acabar, só faltam 4 jogos. E tu, Carlos, porta-te bem, aproveita as férias.
Igualmente, obrigado.
E
Igualmente, não,
vê
mas
a volta à
também.
França porque cá não tenho tanto tempo como tu para
Tá
ver.
bem, tá
E
bem.
depois.
Eu sigo
Porque o
aqui.
próximo. Este podcast eu falei muito, mas no próximo vais ser tu a falar mais,
Ui!
é?
Ui! Tenho de arranjar uma lista com os participantes todos e o caralho, vocês já sabem disso.
Tá bem, pá. Olha, um grande abraço a todos e até
Tá.
à próxima.
Até à
Tchau.
próxima.